aí os preparativos lá dos turnos?
O Aldemir não vai poder participar, professor.
Ah.
Pena, né? Ele não conseguiu nenhum dia, eu acho, até agora.
Puxa vida, é verdade.
Acredito que hoje tem a Vitória, a Liana, eu, José Marcos. Hoje é quarta.
Quinta.
Hoje é quinta. A Thaís. Deixa eu só olhar a escala aqui rapidinho. Marquinhos vai estar.
Vai.
David. A Thaís vai estar, Viviane.
Acho que o David acabou de entrar.
David. A Valéria, eu acredito que também consiga. Pelo menos ela não falou nada até agora.
Vamos ver. Bom dia, David.
Bom dia, professor.
Bom
Bom dia,
dia.
Aline.
Bom dia, Davis.
Bom dia, Vitória. Bom dia, Liana. Bom dia, a outra Aline, eu não sei o sobrenome.
Ó, a Thaís no grupo levantou a mãozinha que não vai poder participar hoje.
Ó, a Viviane tá entrando também.
É. Quem chegando aí? Viviane chegando. Bom dia, Viviane.
Bom dia, professor. Tudo bem?
Tudo bem, tudo jóia. Acho que então hoje, 8 horas. Já vai dar para começar, vai estar, todo mundo já está chegando. Quem não chegou não vai poder chegar, então daqui a pouco a gente começa. Eu estou um tiquinho atrasadinho, mas pelas minhas contas eu acho que a gente fecha 10h30. Eu só passo meia horinha.
O Danilo vai poder participar hoje?
O Danilo, cadê o Danilo?
Eu não tenho essa resposta.
É, tem o Danilo que tá faltando, a Thaís não vai poder, nem o Aldemir, né? O
E a
Marcos
Valéria?
não entrou ainda.
Danilo vai participar.
Vai.
Deixa eu ver. Deixa eu ver quem mais. Valéria, né? Vocês falaram?
É, a Valéria.
Valéria também vem.
Valéria também vem. Bom, tá faltando chegar quem, então? A própria Valéria
Valéria e o Danilo.
e o Danilo.
E o Marcos?
E o
Marcos.
Marcos. O Marcos também. Vamos aguardar um tiquinho, então.
Vou chamar eles aqui no grupo.
Bom dia!
Que amor! Ó, a Valéria tá entrando. O Marcos entrou.
Bom dia, Marcos.
Danilo.
Cadê Danilo?
Bom dia, pessoal.
Bom dia, Marcos. Olha, pessoal, vou dar início porque, como eu estou um pouquinho atrasadinho, não posso esticar demais. Mas vou devagar enquanto vai chegando. Falta quem? Eu acho que falta a Valéria só.
Valéria, é. Ela disse que já está entrando aqui, já. Deve estar só o tempo da máquina.
Está se ajeitando, né?
É.
Olá, Marcos, Vitória.
Ela disse que estava procurando o código para mim aqui. Ah, eu acho que ela não abriu o e-mail, daí não pegou o link.
Deixa eu mandar aí no grupo, então, para ela.
Tá.
Só vou ter que esperar a máquina carregar aqui um pouquinho também.
Tá.
Ó, conseguiu.
Joia.
Pronto, professor.
Beleza. Então, bom dia, Valéria, e vamos começar, né? Já tá, acho que está todo mundo aí. Estou vendo aqui a chamada, está todo mundo aí. E acho que está todo mundo aqui já.
Bom dia, Vivi, Sival, que eu não falei ainda.
Bom dia.
Bom dia.
Então, a Valéria está se posicionando. E aí?
Bom dia, tudo Valéria. Bom?
Vamos começar. Bom. Estamos aguardando você aqui para dar o pontapé, só faltava você. Quer dizer, a Thaís, mas a Thaís não vem mesmo, né? Então,
não acho que não.
É. Então, vamos começar só relembrando o finalzinho de ontem, que é importante para a gente continuar hoje. Então, eu determino o erro máximo admitido ou o erro máximo aceitável naquele instrumento, somando o erro ou a tendência com a sua incerteza, e isso tem que ser menor do que o meu critério, menor ou igual o meu critério de aceitação. Então, nós vimos que eu tenho que construir um critério de aceitação. Como eu faço isso? O critério de aceitação é uma fração da minha tolerância. Essa fração pode até ser de um terço, ou seja, um terço da tolerância, mas o ideal é que seja um quarto para lá, um quarto, um quinto, um décimo é uma maravilha. E nós vamos ver aqui, daqui a pouquinho, eu vou entrar de novo no certificado de vocês e vou ver que vou mostrar para vocês que, na maioria das vezes, não é difícil você ter um instrumento que atenda esse um décimo, um quinto, pode ser um sexto, um oitavo, alguma coisa assim. Mas pode também ser um terço. Aí vamos ver aqui que essa apresentação aqui, esse início que eu vou conversar com vocês, é exatamente a resposta completa de uma pergunta que o Marcos fez, que foi: poxa, então como é que eu consigo escolher o instrumento adequado para o que eu quero? Então é exatamente isso, a escolha do instrumento adequado para um bom controle de qualidade. O primeiro passo, a ideia é a gente, antes de comprar o instrumento, definir qual é a minha tolerância, qual é o meu critério, e aí eu vou partir para comprar o instrumento. Só que essa coisa linda que eu acabei de falar, ela não existe na prática. Na prática, vocês chegaram na PQS e os instrumentos já estavam lá. Eu não tenho mais o que fazer. Eu posso, sim, num futuro, quando um instrumento quebrar o outro, ou numa situação assim, muito emergencial, eu estou com um instrumento muito inadequado e aí justifica comprar um outro, mas, de uma maneira geral, o problema já está colocado. E aí como eu faço? Então, eu trouxe aqui um passo a passo para orientar. A primeira pergunta é: o processo está sob controle? Ou seja, as variáveis que eu controlo nesse processo, eu vou fazer a medição de massa, essa é uma variável, eu vou fazer a medição de temperatura, é outra, eu vou fazer a medição de, sei lá, de condutividade, é outra variável, é o pH-metro, é outra variável. Então, as variáveis estão controladas com pouco ou nenhuma variação? Se sim, podemos dividir o intervalo de tolerância por um beta pequeno, 4, 3. Agora, se não, se as variáveis estão oscilando demais, isso é muito ruim para o processo. Bom, mas quanto mais oscilante forem as variáveis, mais alternando forem as variáveis, aí eu vou ter que dividir por um beta maior. O que que significa? Eu vou ter que ter um instrumento com erro e incerteza pequeno. Eu vou ter que ter um instrumento melhor, porque variável ruim, variável que não se comporta bem, eu tenho que colocar instrumento bom para vigiar ela, porque ela é rebelde. O que eu aconselho vocês na indústria, enfim, no laboratório fazer, é verificar por que que essa variável está variando muito, por que que essa variável não está controlada, não está estável, e tentar atacar esse problema. Muitas das vezes, você consegue salvar o seu instrumento, não reprovar ele, atuando nesse sentido. Isso é algo que a turma da produção, a turma da instrumentação, eles conseguem nos ajudar muito nisso. Então, o importante é a gente ter uma variável constante, que oscile pouco. E se isso for acontecer, eu posso pegar o meu intervalo de tolerância e dividir por 3, dividir por 4, e aí vocês vão ver como vai ser mais fácil achar o instrumento. Vou dar um exemplo aqui. Eu estou medindo uma variável temperatura. Ela é uma variável muito constante. E a minha tolerância é de 1 grau Celsius. Se eu pegar essa temperatura de 1 grau Celsius e dividir por 3, dá 0,333. A conta é ruim, né? Mas dá 0,333. Então, o meu critério de aceitação é que o termômetro utilizado tem que ter erro ou tendência, mais incerteza, no máximo 0,3. É mais fácil encontrar esse termômetro do que eu pegar o 1 e dividir por 10. E aí o meu critério de aceitação é 0,1. Então, eu vou ter que ter um termômetro cujo erro mais incerteza seja igual ou menor do que 0,1. É muito pior, sem dúvida nenhuma. Então, em muitos casos, é melhor verificar por que a variável está oscilando tanto antes de eu ter que partir para um instrumento difícil. Um termômetro 0,1 existe, ele lê 0,1. O problema é que, quando você manda calibrar, a incerteza vai vir na ordem de 0,1, o erro vai vir na ordem de 0,1 ou 0,2. Quando você somar, já dá 0,3, já estourou o teu critério. E aí esse termômetro está rejeitado. E aí você tem um problema. Então, pensando assim, está sob controle? Se está, eu posso dividir por 4 ou por 3. Se não está, eu tenho que dividir por 10. Então, esse é um ponto. O outro: o instrumento que vamos escolher para controlar o processo possui erro máximo admissível que atenda o beta escolhido? Ou seja, se eu peguei 1 grau, dividi por 3, dá 0,333, arredondei para 0,3. Esse é o meu critério de aceitação, porque eu peguei um beta 3, né? Então, eu dividi por 1 terço o meu intervalo de tolerância. O instrumento que eu vou escolher, que eu vou comprar, ou que eu vou pegar para poder utilizar no controle dessa variável temperatura que eu dei o exemplo aqui, de tolerância 1 por 1 grau, e aí eu dividi por 3, fiquei com o critério de aceitação 0,3. Esse instrumento que eu vou pegar, ele atende isso? Ele atende a esse critério de aceitação? E aí, mais uma vez, eu conversei em cima da pergunta que o Marco fez ontem, da seguinte coisa: como que eu sei, antes de comprar o instrumento, que ele vai atender o meu critério de aceitação? A boa dica é pensar na resolução do instrumento. A resolução dá uma ideia de como que vai ser o critério de aceitação, como vai ser o erro máximo daquele instrumento. Por quê? Porque a resolução geralmente é igual à incerteza do instrumento. Então, se eu tenho um termômetro de resolução 0,1, se eu mandar calibrar, possivelmente, veja que isso não é uma coisa infalível, porque tem instrumentos e tem instrumentos. Tem instrumentos que você compra com resolução 0,1 e ele não lê na primeira casa. O display aparece o 0,1, mas quando você manda calibrar, você descobre que a incerteza dele está no inteiro. Então, não tem, faz o menor sentido eu ter um termômetro que lê 0,1, mas na hora que eu recebo o certificado dele, a incerteza é 1 grau Celsius. Aí você vai pensar, mas por que a incerteza é 1 grau Celsius se ele tem resolução de 0,1 grau Celsius? É porque ele é mentiroso. É porque o display, o digital, eu posso inventar o que aparecer no display. Eu posso fazer um display com 8 casas, mas o meu instrumento só lê a primeira. Por incrível que pareça, isso é possível. Então, se você pega instrumento ruim, de fabricante não muito sério, você pode se deparar com isso. Por isso que é muito importante vocês, quando forem comprar um instrumento, procurar na internet, buscar os sites, ver como é que é o manual desse fabricante. Fabricante bom tem manual bom. Fabricante ruim, o manual é uma xerox, sabe? É uma coisa mal escrita. Porque tudo isso reflete, sabe? Tudo isso reflete. Então, a boa dica é, olha para a resolução do instrumento. Então, nesse exemplo que eu dei, um termômetro de... A tolerância do meu processo de temperatura é 1 grau Celsius. Eu dividi por 3. O critério de aceitação é 0,3. O ideal é eu comprar um termômetro de resolução 0,1 grau bom. Porque, se ele for bom, quando você mandar calibrar, a incerteza vai estar na casa do 0,1. O erro vai estar na casa do 0,1, 0,2. Mas observa, o erro 0,2, a incerteza 0,1, quando eu somar, eu já estou em 0,3. Está aprovado esse termômetro? Está, porque o meu critério de aceitação é 0,3. Mas eu não estou vivendo perigosamente? Eu não estou no limite da aceitação? Então, quando essas coisas acontecem, é um problema para quem analisa o instrumento, porque ele sabe que vai começar a reprovar instrumentos. Na próxima calibração, periga eu reprovar esse termômetro. Então, esse é um ponto que tem que ser pensado. Eu não quero viver muito próximo. O melhor seria, nesse caso, eu partir para fazer duas coisas. Verificar se eu posso aumentar o meu critério de aceitação de 0,3 para 0,5, por exemplo. Pô, mas como que eu vou aumentar? Volto lá no meu processo e vejo. O processo está muito estável? Será que dá para dividir por 2? Isso é o limite do desespero, dividir por 2. Tá bom. Está muito estável, eu vou dividir por 2. Aquilo não é muito prejudicial, perigoso. Outra coisa que eu faria antes disso, será que esse meu intervalo de tolerância é 1 grau Celsius mesmo? Será que ele não está subdimensionado? Será que esse intervalo de tolerância não pode ser 2 graus Celsius? Na maioria das vezes, se você fuçar, você vai perceber que você pode aumentar o intervalo de tolerância. Bom, mas se não puder, eu vou comprar um termômetro de 2 casas. Existe? Existe. Eles são bem mais caros, eles só são fiéis à segunda casa em fabricantes muito bons. Você vai ter que procurar fabricantes de excelência na internet. Eu posso citar alguns fabricantes de termômetro de excelência. Essil é um fabricante em São Paulo de qualidade. Fluke é um fabricante de qualidade. Precise é um fabricante de qualidade. Isoterme, no Rio Grande do Sul, é uma fabricante de qualidade. Como que eu sei disso? Do mesmo jeito que eu vou indicar para vocês, fuçando na internet. É vivência, é pegar e ir atrás. E pum, pum, pergunta a um colega, pergunta ao outro, manda um e-mail para o Alexandre e tal, e o Alexandre responde, aí manda para o outro colega. Poxa, eu tenho um camarada que trabalha no laboratório de calibração. Quem trabalha em laboratório de calibração é especialista em conhecer instrumento. Por quê? Porque ele calibra o instrumento. Então, quando você chega para ele e fala assim, tu acha legal eu comprar um instrumento desse fabricante? Ele vai falar, pelo amor de Deus, eu calibro esses instrumentos desse fabricante e é tudo ruim, tudo com incerteza alta, com erro alto, tudo uma porcaria. Opa, ele já te deu a dica. Então, a ideia é você estar sempre correndo atrás do... Incoterm é um bom fabricante. É um fabricante principalmente de termômetro de líquido e vidro, mas é um excelente fabricante. Então, a dica é, olha para a resolução, isso é um bom caminho. A sua incerteza, se o instrumento está tudo beleza, se você não caiu na mão de um instrumento daquele, né, que a gente conhece muito bem, aí você vai calibrar e você vai conseguir ter o teu erro e a incerteza. Então, a resolução é um bom parâmetro para você. Outro bom parâmetro é você olhar o manual do instrumento. Se o instrumento for decente, ele vai ter um manual decente. E no manual dele vai dizer a exatidão dele. Toda vez que você ler a palavra exatidão, entenda, é o maior erro que ele pode ter. Toda vez que você ler a palavra precisão, é a maior incerteza que ele pode ter. Então, essas coisas ajudam na hora de ler o instrumento, né? Muitas vezes, o erro máximo admissível de um instrumento é definido por norma ou regulamento. Se isso acontecer, aí você está feliz da vida. Por exemplo, a portaria 236, nós vamos estudar essa portaria 236 e a portaria 233, que são duas portarias que falam sobre massa, padrão e balança. Isso no nosso segundo curso. Mas a portaria 236 lá, através de uma série de contas, diz para a gente assim, que a resolução de uma determinada balança analítica de quatro casas, uma balança analítica de quatro casas, com resolução 0,001 miligrama, ela deve ter, no máximo, um erro de 1 miligrama. Então, neste caso, não convém adquirir uma balança analítica para medir massas cujo critério de aceitação está na terceira casa. Porque se o máximo erro dela é na terceira casa, você está comprando um instrumento que o fabricante está dizendo, olha, o máximo erro que eu cometo é na terceira casa. Quando tu somar isso com a incerteza, vai estourar esse seu 0,001. E aí você comprou o instrumento errado, você selecionou o instrumento errado. E só vai descobrir isso depois, enfim, ou no pior jeito, que é quando a gente vai produzindo, vai fazendo as medições, vai achando que está tudo bem, e daqui a pouco começa a ter queixa, que o produto final está fora de especificação, que está tendo retrabalho, que o cliente está reclamando. É por causa disso, é porque a metrologia está ruim. Então, vai bater lá no, na saída, lá na expedição, na hora de terminar tudo, é que a gente vai descobrir o problema. Beleza. A escolha do instrumento, calibrar sem definir critério de aceitação previamente, serve para quê? Essa é uma pergunta que eu faço. Então, vocês estão vendo nesse curso, eu pelo menos espero que vocês vejam, que usar um instrumento sem calibrar, é brincar de metrologia, é brincar de medir, porque não faz o menor sentido. Se eu preciso das informações que estão no certificado, mas eu não tenho porque eu não calibrei, perdeu totalmente sentido. Então, o critério de aceitação serve para decidir se um instrumento de medição está aprovado para o uso requerido, se atende ou não atende os requisitos. Então, eu só vou conseguir fazer isso analisando o certificado, mas antes eu tenho que ter o certificado, ou seja, eu tenho que calibrar. Eu vou trazer aqui para vocês um exercício que eu estava doido para fazer com vocês, que é um exercício que eu falei ontem para vocês. Olha, nós vamos fazer um exercício. É um exercício criado por mim, mas inspirado num aluno. Eu, sei lá, eu acho que em 2005, eu participei de um projeto bonito e que infelizmente acabou, mas ele é um projeto muito interessante. É um projeto patrocinado, organizado pela Confederação Nacional das Indústrias. E esse projeto visava a gente levar especialistas em metrologia para os diversos cantos do Brasil para dar palestras de metrologia para as indústrias daquela região. E as palestras eram um curso de 2 dias. E eu e outros, nós fomos a diversas cidades dar palestras sobre metrologia. E numa dessas cidades, a cidade era Uberlândia, uma pessoa levantou a mão e disse que era dona de uma indústria familiar, que ela recebia mel da região e ela trabalhava, né, na indústria o envasamento desse mel. Ela trabalhava o mel, via a qualidade do mel, separava por flores, abelha tal, abelha não sei, eu não entendo disso. Mas ela fazia toda e vendia o mel já envasado, essas coisas todas. Só que para ela, né, a empresa, vender o mel, envasar o mel, trabalhar o mel, ela precisava fazer com que o mel corresse por dutos, por tubulações, porque ela não ia envasando na mão, né? Ela ia envasando num processo automático. Só que para ela envasar o mel, ela precisava que ele corresse por dutos. O problema é que ela alegava que o mel é muito viscoso. Vocês sabem disso, né? O mel é altamente viscoso. E a viscosidade não é densidade. Isso é uma coisa que muita gente assim, né, confunde viscosidade com densidade. Então, a água, por exemplo, é muito densa, mas não é tão viscosa. Não é nada viscosa. O mel tem uma densidade menor do que a da água, mas ele é mais viscoso. Então, a viscosidade é uma função de temperatura fortemente. O Marcos até falou outro dia, aí, poxa, nós temos um viscosímetro, se a gente não medir a temperatura é um problema? O mel é um caso desse. Então, a questão dela era a seguinte, olha, a gente coloca o mel para correr, né, para andar nos dutos, para fazer o invase, só que a gente precisa aquecer ele, porque senão ele não anda. Não? Então, eu aqueço, cai a viscosidade e a fluidez dele aumenta. Só que a pergunta dela era, qual deve ser o critério de aceitação dos termômetros que eu coloco nos dutos para controlar a temperatura do mel? Essa é uma pergunta assim, simples de entender o problema, mas essa pergunta é uma pergunta que possivelmente vocês têm na cabeça de vocês relacionada aos processos de vocês. Qual é o critério de aceitação que eu tenho que destinar ao meu pHmetro? É a mesma pergunta que ela fez. Qual o critério de aceitação que eu tenho que destinar aos meus termômetros? E aí eu vou responder essa pergunta dela junto com vocês e é só vocês transportar o que eu estou pensando nessa questão para a questão de vocês. Deixa eu aqui ir para o nosso Excel, porque a gente faz os exercícios lá, né? E eu vou aqui para o Excel fazer com vocês. Depois eu vou mandar esse Excel todinho feito para vocês bonitinho. Deixa eu só achar aqui o nosso exercício. O exercício... Qual é o exercício do mel? Deixa eu ver que eu estou meio perdido aqui. Calma aí. 6.1. Não. 5.1. Aqui. Esse é o exercício. Joia. Então, olha só. Bom, para poder responder a pergunta dela, qual é o critério de aceitação do meu termômetro? Observa, ela fez uma pergunta altamente específica para o processo dela e eu não conheço nada do processo dela. As perguntas que eu fiz para ela, que são as perguntas que estão nesse exercício, são as perguntas que vocês devem fazer para vocês mesmos para responder aquela outra que eu fiz. Qual é o critério de aceitação do meu pHmetro? Ou do meu termômetro? Ou da minha balança? Ou do que você quiser perguntar? Se vocês não conhecerem o processo, vocês não vão saber responder essas perguntas. Então, uma dica que eu dou para vocês é, não conhecendo o processo, procure quem conheça. Ele não precisa saber de metrologia, ele só precisa saber do processo. E aí você vai fazer as perguntas e você vai construir independente dele. Porque a parte de metrologia você já sabe. Então, a primeira pergunta que eu fiz é, qual é a variação de temperatura máxima do mel na hora de você trabalhar ele? O que eu estou perguntando, quando eu faço isso, qual é a máxima variação de temperatura aceitável? Eu estou fazendo a seguinte pergunta, qual é a tolerância do seu processo? E aí, eu não fiz a pergunta tolerância, porque isso assusta, a pessoa fala tolerância. Eu fiz, qual é a variação máxima do mel? Ela falou para mim, Alexandre, o mel, se ele tiver abaixo de 44 graus, ele vai estar muito lento para andar. Então, o meu limite inferior é 44 graus. Se ele tiver acima de 50 graus, ele fica muito aquecido, ele começa a perder as propriedades. Se vocês já brincaram com mel na cozinha, vocês sabem disso. Se a gente pegar o mel e colocar dentro de um banho-maria, se a gente deixar aquecer demais, come depois esse mel quando ele é muito aquecido. Ele fica estranho, um pouquinho diferente, e muito pouco aquecido, ele fica muito viscoso, ele não consegue andar. Aí ela disse para mim, olha, a temperatura limite para mim é de 44 a 50 graus. Eu falei, ótimo. Então, ela já me disse qual é o intervalo de tolerância dela. Então, percebeu como é que a gente descobre o intervalo de tolerância? Simplesmente aplicando o raciocínio do intervalo de tolerância, que é quanto eu tolero. Isso é o intervalo de tolerância. Então, nós já vamos escrever aqui, nesse cantinho, a resposta à pergunta, que é qual deve ser a temperatura média de controle do meu processo? Qual é a média entre 44 e 50? 47 graus. Pronto. Já tenho a minha primeira. Deixa eu ver aqui o chat. Isso, perfeito. Fiz a média. né? Entre 44 e 50. Qual o intervalo de tolerância desse processo? Qual é o intervalo? O intervalo é aquele que tem o mais ou menos. Bom, observa. Ele não vai de 44 até 43, desculpa, de 44 até 47 e depois de 47 até 40, até 50, então o intervalo de tolerância é 3 graus. Compreendeu isso? Quer dizer, é mais ou menos 3 graus. Isso é uma beleza, porque quando eu tenho um processo cujo intervalo de tolerância é grande, eu estou feliz da vida. E aí eu vou aqui falar para vocês... uma coisa rapidamente, que é um assunto que me interessa muito, mas eu não tenho tempo para aprofundar, mas no curso 2 eu converso mais sobre isso com vocês, que lá eu vou ter mais, um pouquinho mais de tempo. As nossas indústrias, claro, tudo tem exceção e depende da indústria também, mas de uma maneira geral, as nossas indústrias, elas possuem intervalo de tolerância muito grande. E é por isso que, apesar das pessoas não analisarem um certificado, isso que nós estamos conversando, a indústria não faz. Quando eu digo a indústria, assim, a grande maioria, não todos, evidente, mas a indústria não faz, muitas delas não faz. Poxa, Alexandre, se eles não fazem isso, como é que, então, a casa não cai? Como é que a gente não tem um monte de problema? Bom, primeiro que nós temos um monte de problema. A casa cai, às vezes, Brumadinho caiu, e cair a casa não precisa só matar a gente. Cair a casa é ter retrabalho, é você produzir e ter 30% jogado fora da sua produção porque não ficou com a qualidade desejada. Ou você produzir e ter o cliente reclamando a beça. Ou a gente sair na rua para entrar numa loja para comprar um chinelo e o meu número é 43 e eu vou comprar um chinelo 43 e ele não dá no meu pé. Eu vou comprar um sapato 43 e ele não dá no meu pé. Mas que conversa é essa? Se o meu pé é 43 e o sapato está escrito 43, por que ele não dá no meu pé? Mas aí tem hora que eu vou comprar um 43 e ele fica largo. Porque isso é falta de controle de qualidade, porque isso é falta de metrologia, é falta de análise crítica de certificado, é falta da escolha certa do instrumento. Então, tudo isso oscila demais a produção final. E aí, quando eu não aplico isso na indústria, a qualidade da produção ela diminui. Poxa, Alexandre, mas olha, eu conheço indústria que não aplica e a qualidade é sensacional. Se ela aplicar, a qualidade triplica. Isso não acontece nos Estados Unidos, isso não acontece na Europa. E aí a gente fica com aquela conversa de tupiniquim, dizendo, o importado é sempre melhor. O importado é melhor porque ele joga metrologia e a gente não joga metrologia. Então, isso é uma coisa muito importante da gente pensar. E se a gente conversar sobre isso agora, lascou-se o nosso curso. Mas, deixa eu ver aqui. Aqui na PQS, a gente chama de range, é verdade? Não é... E correto esse nome, o Marcos está me perguntando, é esse intervalo de tolerância que eu estou falando, de 44 a 50, ele está dizendo, aqui na PCS nós chamamos de range. Não, isso é o intervalo de tolerância, é o intervalo que você tolera. Range, a gente usa muito essa expressão para instrumento. Qual é o instrumento que vai medir a temperatura? Qual é o range dele? Qual é o span dele? Aí é a faixa. Mas aqui eu estou falando de processo, não estou falando do instrumento. Então, o ideal é eu usar o nome tolerância. Fique esperto com isso, porque a fronteira entre a tolerância e o instrumento é fininha, fininha. Mas toda vez que você falar do processo, da fabricação, é tolerância. Toda vez que você falar do instrumento, aí é erro, incerteza, faixa de medição, range, se quiser usar o nome. Esse nome não tem num VIN, mas eu sei que a gente usa esse nome existe. Então, essa é uma preocupação que acontece bastante. Quando a gente aplica a metrologia, o meu resultado melhora demais. Então, eu já sei que o intervalo lá de minha tolerância é mais ou menos 3 graus Celsius. A pergunta é a seguinte, qual deve ser o critério de aceitação para os termômetros utilizados nesse controle, que era a pergunta dela? Considere o processo com elevada variabilidade. Olha que coisa ruim. O processo dela oscila muito. Eu perguntei isso para ela. Vem cá, o seu processo está tranquilo ou ele oscila demais? Tá tranquilo ou oscila demais? Aí ela falou para mim, Alexandre, oscila muito. Então aqui eu vou abrir um parêntese. O ideal, e eu disse isso para ela, é você fazer com que esse processo não oscile tanto. Como? Aí tem que chamar a turma da instrumentação, mas eu já adianto aqui, neste caso, ele está oscilando por quê? Porque o controlador de temperatura, porque se eu aqueço esse mel, eu tenho algum instrumento, algum controlador, que aquece e chega uma hora que ele para de aquecer. Aí quando começa a esfriar, ele aquece de novo. Sabe, o controlador de temperatura nós temos em estufa, nós temos em forno de calibração, nós temos na geladeira, nós temos em muitos lugares. Esse controlador de temperatura que ela escolheu, ou que escolheram para ela, está ruim. Por isso que o processo está oscilando muito. Só que a gente sabe que um controlador de temperatura bom é caro. Então, tem hora que a gente não deve economizar. Controlar processo, tem que jogar dinheiro nisso. Para que a gente fique tranquilo nos instrumentos. Senão, vai estourar tudo lá nos instrumentos. Como vocês vão ver agora. O controle dela, não, o processo dela não está sob controle. Então, lembra, quando o processo não estiver sob controle, você tem que dividir por valores mais altos. Então, imagina, a tolerância é 3. Se eu dividir por um beta 10, que seria o ideal, o meu critério de aceitação é 0,3. Como é que eu vou encontrar um termômetro com erro mais incerteza igual ou menor a 0,3? Tem, tem. Mas eu vou gastar um dinheiro. E outra coisa, ela não precisa só de um termômetro. Ela tem que colocar vários termômetros na linha, sabe? No duto, para ficar controlando a temperatura. Então, vai ser mais barato ela consertar lá o controlador. Mas tudo bem, não vou dividir por 10, não. Eu vou tentar ser mais razoável e vou fazer o seguinte, o critério de aceitação vai ser o ideal, eu vou botar aqui, critério de aceitação ideal. 3 dividido por 10, igual a 0,3 graus Celsius. Esse seria o ideal. Mas eu sei que ela vai penar se ela for para a linha do 0,3, porque os termômetros são caros, são mais sofisticados, ela vai ter dor de cabeça. Então, vamos aqui escrever assim, um critério de aceitação razoável. Critério de aceitação razoável. Vou botar assim, aceitável. Aceitável. É eu pegar esse 3 e dividir por 6. Veja que 6 é menor do que 10, mas não é 4. Lembra que eu falei para vocês? Pelo menos 4. Mas como está oscilando demais, eu estou dividindo por 6. Veja que fazer isso que eu estou fazendo, sem estar lá na linha de produção no dia a dia, vendo, é muito difícil. Então, quem melhor vai conseguir fazer isso que eu estou fazendo são vocês. Ninguém melhor do que vocês conhecem o processo. E se vocês não conhecem o processo todo, encosta em quem conheça. E já vou dar uma dica para vocês. Claro, não se esqueça, tudo tem exceção, né? A gente não pode falar coisa assim, mas, de uma maneira geral, quem mais conhece do processo é o funcionário mais chão de fábrica. Então, eu quero conhecer sobre o processo, vou procurar o pós-doutor da minha empresa que está lá no ar-condicionado. Pode procurar, a gente pode ouvir todo mundo. Mas eu, sabe o que eu procuraria? Eu teria uma reunião, um cafezinho com esse pós-doutor e depois eu ia lá para o chão de fábrica e perguntar assim, quem está lá ralando todo dia no processo? Quando você procurar esse cara que está ralando todo dia, que ele não faz a menor ideia o que é intervalo de tolerância, o que não conhece nada, nada. Ele tem uma formação muito rasa, mas a vida ensinou a ele que a temperatura desse mel oscila muito. E aí ele vai falar, pô, doutora, essa oscilação aqui é muito grande. Isso aqui não para nunca de oscilar. Aí ele está te dando a dica que você quer. Agora, quando você procura um sujeito que não meteu a mão no processo, aí você vai ter informação superficial, né? Exatamente. Não dá para ter qualidade sem investimento. Tem que ter um investimento, isso não resta. Então, eu dividi por 6 e aí vai ser 0,5 graus Celsius. Joia. Aí nós temos o segundo passo. Porque, observa, escolher isso tem muito a ver com o instrumento. Porque a pergunta é, existe no mercado um termômetro que atenda esse critério? Existe. São os termômetros digitais com resolução 0,1 graus Celsius. Esses termômetros... A instrumentação conhece sobre isso, porque isso é o trabalho da instrumentação. São os termômetros de resistência, chamados vulgarmente, tem vários tipos de termômetro de resistência, o mais famoso é o PT100, e vai ser um PT100 a 3 fios. E aí, esse PT100 a 3 fios, se você não deve comprar ele digital, deve comprar o PT100 puro, e eles saem três fios. A instrumentação sabe fazer isso, ela vai pegar esses fios e vai conectar entre si, e essa informação vai toda ela para um controlador, para um leitor, que vai pegar esses dados e vai colocar no painel, num painel, e aí no painel você vai ver, olha, no começo da produção a temperatura é tanto, aqui no meio é tanto, aqui não sei mais o que é tanto e tal. É, cada PT100 desse, a três fios, deve ser uns R$300 por aí. E ela, dependendo do tamanho da linha, ela vai precisar de 5, 10, eu não conheço o tamanho da linha dela. Se for uma linha muito grande, ela vai precisar de 15, de 20, enfim. Eu volto a dizer, se ela investisse num controlador melhor, o critério de aceitação dela, eu poderia pegar esse 3 e dividir por 3. E aí o critério de aceitação dela é de 1 grau. 1 grau, eu posso botar ali um termopar, que é um termômetro muito mais barato. Entende? O jogo como é? O jogo é entender um pouco do instrumento e entender do processo. E se a gente não entende do instrumento, mas entende do processo, corre atrás de quem entende do instrumento e faz uma duplinha, uma parceria. Mas eu recomendo a vocês que, se por um acaso vocês não tenham familiaridade com os instrumentos que vocês usam assim, procurem ter, procurem conversar sobre o cara que calibra, procure ver na internet, procure se inteirar sobre isso. Isso ajuda muito o metrologista. O metrologista, ele não é o cara da instrumentação, mas ele precisa conhecer a instrumentação um pouquinho, porque senão ele fica vendido, né? Então, existe. É o PT100 a três fios. Existe. Como deve ser controlado esse processo? Qual temperatura devemos fixar? A temperatura deve ser de 47 graus Celsius. Eu devo fixar nesse valor. Está vendo que o meu controle é de 0,5? Então, aqui eu tenho que escrever 47,0. São manias de metrologista, né? Mas se eu estou controlando uma variável que pode oscilar de 0,5, meu termômetro tem que ler com uma casa e eu tenho que representar essa casa. Se for inteiro, eu boto a vírgula. Joia. Então, essa é a temperatura. Que variáveis podem... que variações podemos aceitar na temperatura de controle para garantir as especificações? A gente vai tentar fazer isso. Ó, 47,0 mais... Espera aí que eu escrevi errado. Mais ou menos 0,5 graus Celsius. Então, o que, que a gente vai querer? A gente vai querer que a temperatura seja 47,0 mais ou menos 0,5. Aí vocês vão falar para mim, poxa, Alexandre, 47 mais ou menos meio? Então pode ser desde 46,5 até 47,5? Poxa, mas ele não pode chegar até 44 e até 50? Por que que você está sendo tão rigoroso? Por que que você está botando essa faixa desse tamaninho só? Porque o processo não está sob controle. Então, se um processo oscila muito e eu informo ao controlador que ele só vai acionar quando estiver perto do 44 e do 50, ele vai passar do 44 e do 50 e a casa vai cair. Eu vou começar a produzir mel com gosto ruim, ou então o mel vai ficar parado dentro da tubulação e não vai andar. Isso vai estourar tudo na linha de produção. Então, é o que eu falo para vocês. Se eu tivesse um processo sob controle, eu colocava aqui mais ou menos 1 grau. E aí eu avisava o controlador. Isso é tudo feito pela instrumentação, né? Ele coloca os dados lá para o controlador. O controlador é um computadorzinho para controlar as temperaturas. E aí eu falo para o controlador, olha, mais ou menos 1 grau, então do 47 ele pode ir desde 46 até 48. Eu abri o leque de possibilidades. Isso é muito bom, mas por que que eu consegui abrir o leque? Porque o instrumento, porque o processo está sob controle. Eu sei que não vai fugir a qualquer momento do 47. Agora, quando o processo não está sob controle, o que, que eu faço? Eu morro de medo. E aí, se eu morro de medo, eu estrangulo a minha possibilidade. Entende o raciocínio, como é a maneira de pensar? É nesse caminho aí. Bom, terminamos o nosso exercício. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa dele, porque é um exercício, é assim que eu acho, eu adoro esse exercício, porque é um exercício que a gente pega do nada e constrói a nossa situação. Exatamente, Marcos. A incerteza mais o erro do termômetro não pode passar de meio. Isso é o erro máximo admissível que tem que ser comparado com o critério de aceitação. Então, eu tenho que pegar um termômetro de 0,1 grau Celsius, mandar calibrar, ele vai vir com uma incerteza em torno de 0,1 e eu vou, e um erro, se ele for bonzinho, com um erro relativamente 0,1, 0,2. Ó, eu vou mostrar para vocês aqui, vou pedir uma licença a vocês para eu falar mal de um instrumento de vocês. Mas, poxa vida, mas se eu não puder usar de franqueza, eu não vou conseguir conversar com vocês. Deixa eu pegar aqui um instrumento. Termômetro digital. Nós ontem conversamos sobre esse certificado. Esse certificado é um certificado que está bastante razoável. Ele tem praticamente nenhum problema. Uma coisinha aqui que é besteira, assim, já comentei com vocês, esse termo valor verdadeiro convencional, ele está em desuso. Ele foi um termo aceitável e hoje não é mais. Então, hoje, eu devo escrever valor verdadeiro ou valor de referência ou valor do padrão. Tudo isso é a mesma coisa. Se você olhar o VIN diz exatamente isso que eu estou dizendo aqui. Aqui é uma outra besteirinha. Se o meu instrumento tem resolução, olha só, ele diz aqui que a resolução desse termômetro digital é 0,1 grau Celsius. Observa que ele diz aqui, ó, que é um termômetro digital com sensor termopar. Toda vez que você tiver um termômetro digital com sensor termopar, ele vai ser pior do que um sensor PT100. Então, se você quiser um termômetro digital de melhor qualidade, compre com sensor PT100, não compre com sensor termopar. Agora, não, Alexandre, esse termômetro aí a gente usa para medir coisas assim que tem variação de 2 graus. E... beleza, sem problema nenhum. Todo instrumento tem o seu lugar. Esse aqui, termopar, quando o termômetro digital tem um sensor termopar, tem um elemento que é um termopar, termopar não é um termômetro de boa exatidão e de boa precisão. Termopar é um termômetro bom para medir elevadas temperaturas. Tudo que foi feito para medir muita grandeza, intensidade muito grande, ele cai na qualidade. E tudo que foi feito para medir coisas pequenininhas, a balança é um exemplo. Se você pega uma balança de 4 casas, ela é uma balança muito mais sofisticada do que uma balança rodoviária, né? Então ele diz aqui, a resolução é 0,1. Se a resolução é 0,1, aqui o mais correto seria ele arredondar para uma casa. Está errado o que ele fez aqui, Alexandre? Não está errado, não está errado. Está pouco elegante, mas não está errado. Porque a norma diz, eu tenho que declarar a incerteza com no máximo 2 algarismos significativos. E aqui tem 2 algarismos significativos. Então, errado ele não está. Só que faz sentido eu declarar a segunda casa quando ele só lê a primeira? Não faz. A mesma coisa ele ocorre aqui. Mas errado não está. Mas olha só esse instrumento. Esse instrumento, a resolução dele é 0,1. Observa o valor da incerteza dele. É 0,1, quando chega aqui em 350 graus, é 0,2. Ou seja, ótimo, é uma incerteza compatível com a resolução dele. Né? Agora, olha o erro dele. É bem alto, né? Aqui é meio grau, quase meio, 0,4. Então, isso é uma coisa que você tem que se preocupar, porque eu comprei um instrumento de resolução 0,1. O Alexandre falou que a incerteza ia estar em torno de 0,1. E tá. Mas e o erro? Bom, o erro, gente, você tem que comprar um instrumento de 0,1 de qualidade. Ou seja, um instrumento de 0,1 com boa exatidão. Então, o fabricante, esse fabricante, é um fabricante muito conhecido na área, faz bons instrumentos, só que ele não faz bons instrumentos de ponta. Ele faz bons instrumentos para um trabalho médio, então. Então, aí, esse termômetro, para ser utilizado lá no meu exemplo do mel, ele não pode, porque o meu exemplo do mel, num dia que dá meio grau, soma aqui e vê que nós estouramos meio grau. Então, esse instrumento aqui não vai nos ajudar. Então, é isso, Marcos. Se eu quisesse usar esse instrumento no meu processo lá do exemplo meio, eu teria que corrigir as leituras do termômetro. O que é, para a indústria, num processo produtivo, num processo corrido de produção, uma coisa muito ruim, fica toda hora corrigindo. Então, a indústria detesta corrigir. Por isso que ela pega o erro e joga dentro da incerteza, para não precisar corrigir, para não precisar ficar olhando o certificado toda hora. Se o meu critério é meio, e se a pior coisa que esse termômetro pode dar, não é o caso, mas se fosse a soma, o pior, meio, eu estou liberando ele para o processo. Por quê? Porque ele erra e ele tem incerteza máxima, somadas, que são aceitáveis dentro da variação do meu processo. Aí eu liberei ele. É por isso que a gente não fica olhando o certificado em pé do lado do instrumento no dia a dia, porque eu já liberei ele na análise certificada, entende? Então, eu já resolvi o problema. É para isso que a gente olha. Nesse caso, Marcos, a média das medições aqui, cadê? A média das medições está com uma casa só, porque esse termômetro só lê com uma casa. O que eu acho que está, assim, não muito correto, é essa tendência. Essa tendência ele tinha que arredondar para uma casa só para ficar compatível com a resolução do instrumento. Ele está dizendo que o instrumento lê um erro na segunda casa, tá vendo? Ele não lê, porque ele só tem uma casa. Como é que ele lê na segunda? Volto a dizer, isso não está errado. Está deselegante só. Não está errado. Não está bonito, né? O melhor seria... Mas errado não está. Não está. Ele fez o cálculo correto de tendência. Tenho que seguir, gente, senão eu não vou andar, eu vou ter que seguir. Eu vou deixar as perguntas aí do Marcos e de outro, daqui a pouco eu volto e respondo ela. Porque senão eu paro aqui e não vou. E depois eu volto, eu vou responder toda, mas eu volto já já. Deixa eu seguir aqui em frente para a gente poder ver todas as etapas. Cadê aqui? O meu mouse desaparece aqui de vez em quando. É um problema. Opa, aí. Então, esse nosso exercício nós já fizemos. Matamos ele. E terminamos lá o nosso capítulo, nosso tópico 5. Vamos para o tópico 6? O tópico 6 não tem conta. É um tópico mais suave, mais fácil. E ele é um tópico que vai ajudar demais vocês construírem um documento. Lembra que eu falei para vocês que uma coisa importante é ter um documento, um procedimento de análise do certificado? O que que esse documento, o que que esse procedimento tem que ter? Por que é importante isso? A pessoa que está analisando o certificado, ela precisa ser instruída. Então, ela vai pegar o procedimento, ou seja, como fazer, ela vai olhar e falar, ah, eu tenho que analisar essas coisas no certificado? Perfeitamente, ela vai estar tudo escrito. Quais são as coisas que a pessoa precisa analisar no certificado? É fácil de responder. São as coisas que estão na 17.025. E o que está lá? Todo certificado tem que ter um título. Por exemplo, certificado de calibração. Então, se é um certificado de calibração, ele tem que ter um título de certificado de calibração. Se o cara faz um certificado de calibração e coloca para você um título, certificado de verificação, certificado de conformidade, o auditor vai pegar no teu pé. Porque vai falar, peraí, mas se isso é um certificado de calibração, por que não tem um nome certificado de calibração? Na prática, o que acontece é o contrário. O cara faz um certificado de verificação e bota o nome de calibração. E nós já sabemos como que a gente detecta isso, né? É certificado de calibração? Corre para ver se tem certeza. Se tem certeza, o nome está legal. Pode ter erro no certificado, mas é um certificado de calibração errado, mas tudo bem. Agora, quando você não tem certeza, não é um certificado de calibração. Nome e endereço do laboratório que calibrou, local de realização das atividades, se foi nas dependências do laboratório, foi nas suas dependências, por exemplo, balança. Balança, o laboratório tem que ir até a PQS para calibrar. Nunca a balança sai do local. Ela sempre, o técnico vai até a balança. Então, ele tem que colocar ali aonde foi essa calibração. Foi nas dependências da empresa tal. O melhor é ele falar, foi nas dependências e dizer qual é a sala. Na sala 12, alguma coisa nesse sentido. Isso seria o melhor. Mas, pelo menos, aonde foi a calibração. Identificação unívoca de que todos os componentes sejam reconhecidos como parte de um relatório completo e uma identificação no final do documento. Isso precisa, a 17.025 exige que ele faça isso. Então, o que é uma identificação no final do documento? É alguma coisa que diga que o documento terminou, que o certificado terminou. Tem muito laboratório que escreve, fim do certificado. Tem outros que representam isso pela assinatura do gerente técnico, sabe? Então, se ele assinou, acabou. Uma outra coisa que identifica bastante isso é ele colocar no certificado as páginas do tipo 1 do 3, 2 do 3, ou seja, se tem 3 páginas do seu certificado, coloque a página que está naquele momento barra a quantidade de páginas. Porque se você perder uma folha daquela, você sabe, eu perdi a folha 2 de 3 folhas. Agora, se você coloca nas páginas 1, 2 e 3, eu perdi a folha 2, só tenho a folha 1, fico só com a folha 1. Se eu tiver ainda a 1 e a 3, eu vou falar, opa, está faltando uma 2 aqui. Então, é muito interessante, muito importante ele colocar 1 do 2, 1 do 3, 1 do 1 e essas coisas. Identificação do cliente, quem é o cliente, né? Qual é o cliente? Apresentação do método utilizado na calibração. O que é a apresentação do método utilizado? Daqui a pouco eu vou pegar um certificado para a gente olhar isso tudo. A apresentação do método, ele não vai descrever, olha, eu calibrei o seu equipamento fazendo assim, assim. Não é um livro didático. Ele vai só colocar o equipamento, o instrumento foi calibrado de acordo com um procedimento interno, POP, sei lá, 38, barra, é o procedimento interno dele. Ele tem que dizer que ele usou um procedimento e esse procedimento está catalogado lá na empresa dele por um número tal e pronto. Identificação do instrumento calibrado, isso é fundamental. O certificado de calibração precisa ter, pelo menos, o número de série do instrumento. O nome do instrumento, que instrumento é esse? É uma balança? É um termômetro? E se é um termômetro, que tipo de termômetro é? É um termômetro de líquido e vidro? É um termômetro digital com sensor termopar? É um termômetro digital com sensor PT100? O que, que é esse instrumento? Ele precisa detalhar isso. E o número de série é importantíssimo, porque se eu não coloco o número de série e boto termômetro digital com sensor termopar tipo K, vocês devem ter vários deles aí na empresa. Então, não adiantou de nada, eu preciso do número de série. Aqui, ó, data da realização da calibração. Fundamental ter a data da realização da calibração. Data da emissão do certificado. Qual a data que ele emitiu o certificado? Declaração de que o resultado se aplica somente ao instrumento calibrado. Isso é um problema mais do laboratório, mas eles geralmente fazem isso. Colocam em algum campo, nós vamos olhar já os certificados, eles colocam em algum campo essa declaração. Olha, o que está escrito aí só se aplica a esse instrumento. Eu não posso pegar uma balança que tem um certificado e falar, ah, ela é uma balança de 4 casas, então toda balança de 4 casas aqui na PQS tem o mesmo comportamento. Não, a calibração é individual. Apresentação do resultado da calibração com suas respectivas unidades de medida, nome, função, identificação da pessoa autorizada a emitir o certificado, geralmente é o gerente técnico, mas não é obrigatoriamente o gerente técnico, pode ser outra pessoa. Declaração de que o certificado só deve ser reproduzido de forma completa. Isso é mais para ajudar o próprio laboratório, porque se a gente reproduz um certificado parcialmente, pode ser que uma informação que a gente diga que está faltando, na verdade está na folha que eu não mostrei, né? Aqui, ó, as incertezas de medição. Percebeu isso aqui? Ó aqui. Incerteza de medição. Então, um certificado de calibração que não tem as incertezas de medição não é um certificado de calibração. Isso está na 17.025. Então, se vocês tiverem que travar uma batalha com um camarada que foi calibrar o seu instrumento e não deu a incerteza, e você fala para ele, não vou lhe pagar porque isso não é um certificado de calibração, ele vai falar, onde está escrito isso? Aí você vai falar, está escrito na norma 17.025. Aí quebrou a coluna dele. E aí ele pode até falar para você, olha, eu não sou da rede brasileira de calibração, então eu não sou obrigado a seguir a 17.025. E aí é isso que eu falo para vocês, fora da rede é sempre uma dor de cabeça, porque é terra de ninguém. Rastreabilidade das medições, o que é a rastreabilidade das medições? Qual foi o padrão utilizado? Ele é um padrão calibrado na rede brasileira de calibração? Se é, tem rastreabilidade. O certificado é da rede brasileira de calibração? Se for, não precisa nem dizer que ele foi calibrado na rede, ele é da rede. Então, uma coisa importantíssima que eu queria destacar aqui é, eu até lamento de não ter escrito isso, porque isso que eu vou falar não está claro na 17.025. Na 17 vem claro, rastreabilidade das medições. Mas anotem aí, a data de validade do certificado de calibração do padrão utilizado. Isso precisa aparecer. E isso é uma fonte de controle importante. Eu vou mostrar para vocês aqui um certificado de vocês que nós temos esse problema. Deixa eu ir lá. Deixa eu ir lá. Ó. Não é esse não, mas dá uma olhada nesse. A incerteza expandida, relatada, declarada com 95%. No curso lá de incerteza, nós vamos ver por quê, como é que eu calculo isso, quem é esse K, essas coisas nós vamos ver mais adiante. Olha lá, esse certificado atende o requisito de acreditação CEGECRE, Inmetro. Por que, que ele diz isso? Porque ele é RBC, né? O presente certificado refere-se exclusivamente ao material calibrado, tá vendo? Então ele diz que só depende daquilo. O certificado não deve ser parcialmente reproduzido. E vamos ver uma coisa. Qual foi o padrão utilizado? Ó, termorresistência, PT100, identificação. Então, ele está dando a identificação. Certificado, ó lá, certificado RBC e Metro. Ó lá, ele está provando a rastreabilidade dele. Ele nem precisava, porque ele é da RBC. Mas, mesmo assim, ele diz. E olha só, válido até 4 de 2020. Então, esse certificado só é válido até abril de 2020. Então, se ele chega e calibra o seu... Qual é a data que ele calibrou? 4 de 2019. Ele pode usar esse padrão para calibrar o seu termômetro? Pode, porque o dele vence em 2020 e ele calibrou o seu em 2019. Então, está dentro da validade dele. Então, isso é uma coisa que quem analisa certificado tem que perceber. Deixa eu pegar um que não tem isso. Deixa eu só ver isso aqui. É isso. Diga, querem perguntar? Deixa eu ver aqui como é que está aqui nossas perguntas. Se tem alguma... caso a incerteza mais o erro do termômetro, não pode, exatamente. Se for maior do que meio, devemos atuar para diminuir o erro, corrigir. Exatamente, Marcos. O erro mais a incerteza, naquele nosso exemplo, não pode passar de meio, né? No exemplo, né? Se passar, você tem que fazer alguma coisa. A coisa mais simples é tira de circulação aquele termômetro, mas a gente não quer isso, né? Então, o segundo passo, qual vai ser? É corrigir o erro ou a tendência. Corrigir, sabe qual é, né? É eliminar ele, muda o sinal e corrige. Uma outra coisa que você pode fazer é ver se o instrumento tem ajuste. Se ele tiver ajuste, você pode ajustar, mas, veja bem, se você ajustar o termômetro, você vai acabar com a calibração dele. Então, posso ajustar? Pode, mas manda calibrar de novo. Ou vira, e é o que as empresas fazem, procura os laboratórios que têm no seu escopo, ou seja, que estão autorizados pela rede brasileira de calibração, a fazer ajuste. Aí, se eu tiver um laboratório fora da rede, tudo bem. Procura o laboratório fora da rede e pergunta a ele, você ajusta? Ele vai falar, ajusto. Então, isso vai te ajudar bastante, porque o ajuste diminui o erro. Agora, ou a tendência, né? Agora, nem todo instrumento tem ajuste, tá? Então, olha só, esse certificado aqui, que eu não vou falar muito dele, não vou falar nada dele agora, porque eu vou me dedicar a esse certificado no nosso segundo curso. Que certificado é esse? É o certificado das massinhas padrão de vocês. E ele é essas massinhas são ótimas. Vocês estão de parabéns. Vocês têm massa padrão. Tá vendo? Eles chamam de peso padrão. Vocês têm peso padrão de ótima qualidade que permite calibrar balanças até 1 quilo que vocês têm lá. Até um pouquinho mais, uns 2 quilos de repente. Mas 1 quilo com certeza. Por que eu digo 1 quilo? Porque o joguinho vai até 1 quilo. Mas depois a gente conversa sobre isso. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Ele usou, ele calibrou a balança, as massinhas de vocês no dia 22/8, tá vendo aqui? A data da calibração, 22/8/19. O dia que ele calibrou. Qual é a data de validade do certificado do padrão dele? Olha aqui, ó. 22/8. Cadê a data da calibração do padrão dele? Eu não estou achando. Eu não sei se é esse. De repente eu peguei o errado. Aqui, ó. Aqui tem a identificação do padrão. Está vendo? Rastreabilidade é a identificação do padrão dele. Quando é o vencimento da calibração dos padrões dele? 8 de 2019. Ou seja, em agosto de 2019, o padrão dele vence. Está vendo? Em agosto de 2019. Quando é que ele calibrou as massinhas de vocês? Em agosto de 2019. Então, infelizmente, eu tenho uma notícia. Para efeitos de auditoria, para efeitos de metrologia, esse certificado pode rasgar e jogar fora. Nós não vamos fazer isso, não. Nós não vamos fazer isso, não. Mas pode rasgar e jogar fora. Por quê? Porque quando o auditor chegar e falar, se você calibrou no dia 22 de agosto de 19, mas o padrão dele vence em agosto de 2019, o padrão dele estava vencido. Pronto. Como é que eu vou agora explicar isso? Não tem como explicar. Isso é uma evidência de análise crítica de certificado. Um auditor pega isso, ele vai falar, você não analisa o certificado. Tá na cara, porque se analisasse, ia gritar pro cara, falar, não, eu não pago você. Você usou um padrão, vai ter que fazer de novo, com um novo padrão calibrado, enfim, isso dá uma encrenca do cão. E o que é pior, gente? O laboratório, tá vendo aqui, é da Rede Brasileira de Calibração. Então, eu não estou nada satisfeito com esse laboratório, se vocês querem saber. Por quê? Porque ele já tem um outro com problema, que eu já mostrei para vocês. Tem esse que nós vamos discutir mais à frente com esse problema é gritante, é berrante. Quer ver um outro problema berrante que tem aqui? Do tipo ligar para o CEGECRA e denunciar? Sabe? Eu não vou fazer isso, não. Olha só, ele está falando das condições ambientais. a temperatura na hora da calibração foi 19 graus mais ou menos zero. Gente, não existe incerteza zero. Quando a incerteza é zero, ele achou o instrumento divino, o instrumento perfeito. Compreendeu o drama? Umidade relativa 60 mais ou menos zero. Eu não sei nem o que dizer. Eu chego a ficar constrangido quando eu olho isso, porque é um laboratório da Rede Brasileira de Calibração. Das duas, uma, gente. Ou é um erro de digitação dos grosseiraços, ou esse laboratório não está sendo auditado, meu Deus. Por quê, ó? Então, é, Marcos, a pergunta é, não deve ser considerado o último dia daquele mês? Paira essa dúvida no ar, né? Porque se eu quero me referir ao último dia, então eu colocaria aqui 31/8/2019. Quando ele diz vence em 8/19, ele está dizendo para mim, é até essa data. É isso que eu estou entendendo. Se ele quer dizer o dia direitinho, que ele, sabe, se ele quer usar esse argumento que você está colocando aqui como uma dúvida, bote o dia do vencimento. Mas ele não bota. Eu rejeitava esse negócio numa boa. Eu não pago por esse certificado. E olha, não deve ter sido barato, porque a massa padrão de vocês é de boa qualidade. É de classe E2. Nós vamos discutir isso depois. Classe E2 é top de linha. E, poxa, ela está manchada, né? Manchada, entre aspas, por causa dessas coisas aqui, olha. Olha isso aqui, ó. Incerteza zero, um laboratório que calibra da Rede Brasileira de Calibração, declara uma incerteza zero. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Isso é, não é, sabe assim, é quebraram a perna do atacante dentro da área. Isso não é falta, sabe? Você tem que expulsar e suspender o back lá, o cara da defesa, você tem que suspender ele da atividade esportiva. Ah, desculpa, foi a Viviane que falou. É porque o Marco me pergunta tanto que eu já bati o olho, falei, poxa. desculpa. É a Viviane que me perguntou. É, pô, o cara, ele deixa, Viviane, essa dúvida aqui, ó, 8/19. 8/19 é o quê? 1/8/19, para mim é 8/19. Entendeu? Aí começamos na discussão. Ah, é o final de 19? É o começo? Então, se a pessoa quer se atentar a esse detalhe lá, eu digo o dono do padrão aqui, coloque 31/8/19, pronto. Aí ele pelo menos ameniza. Não gostei disso. Olha aqui uma coisa que eu marquei para vocês aqui, que vocês me perguntaram lá atrás. A atividade de ajuste não faz parte do escopo da acreditação. Esse laboratório, isso não é nenhum problema. Nenhum problema, nenhum erro, nada. Mas esse laboratório da rede da Toledo, ele não tem no escopo dele a atividade de ajuste. Então, se você pedir para ele ajustar a massa padrão, porque existe isso, se você pedir para ele ajustar a balança de vocês, ele não vai conseguir ajustar porque ele não tem autorização para fazer isso. Mas esse certificado a gente olha depois. Eu só queria mostrar um item importante da história, o vencimento do padrão. Tá? Isso é um item importante. Deixa eu pegar um certificado aqui, outro, já que eu estou com a mão na massa, não é do termômetro não, desse termigrômetro. Ó, esse certificado do termigrômetro, ele é acreditado. Olha só, certificado de calibração, o número do certificado é importantíssimo. Nunca aceite dois certificados com o mesmo número. Cada instrumento, cada certificado tem um número. Olha só, ele vem aqui, ó, com a data da emissão, que foi o dia que ele emitiu, e a data da calibração, perfeitamente. Ele mostra aqui os dados do cliente, vocês, enfim, o do solicitante, os dados do instrumento, é um termigrômetro, ele tem uma identificação, ele coloca a identificação, o modelo do termigrômetro é digital, então eu já sei que ele é um digital, a faixa de indicação, eu estou bastante satisfeito com essa empresa aqui da Rede Brasileira, ela está fazendo um certificado bacaninha. Tem umas coisinhas que me chamam a atenção? Tem, porque meu olho é tão clínico que, pô, é para passar um certificado sem eu ver um, mas não é nada que preocupe a vocês, é só um perseguidor de laboratórios como eu. Olha só, ordem de serviço, não precisava isso, mas tudo bem, não é problema ter. Resolução, olha lá, ele está dando a resolução tanto da umidade quanto da temperatura. O que é o probleminha que me chama a atenção aqui? São esses dados aqui, ó. Quem conhece de medição de umidade relativa sabe que o termigrômetro não tem incerteza 0,1. Não tem. Isso aqui foi um erro deles, um equívoco deles. Se pegar o certificado do termoigrômetro deles, que ele mandou calibrar, eu estou falando do dele, né? Do padrão dele lá, que ele está usando para medir a umidade do laboratório. Não é 0,1, não tem termoigrômetro com essa incerteza. E o termômetro com essa até tem, mas o termoigrômetro não tem. Mas ele diz, isso aqui não é de vocês, esse termoigrômetro que ele está usando aqui, está declarando, é o que ele levou para medir os dados ambientais. Né? Olha aqui, o padrão que ele utilizou um, 2 termoigrômetros padrão. Olha a data de validade da calibração dele. Ó, tem a data, 4/10. Então, se ele calibrar no dia 3/10/2018, está tudo bem. Qual foi a data que ele calibrou? Vamos lá ver. 25/7/2018. Perfeitamente. Está dentro da validade. Olha lá. Ele botou o dia. Então, se ele quer se preservar no dia, coloca o dia. Agora, se ele bota aqui 10/2008, opa, 10/2008 para mim é 1/10/2008, já venceu. Outra coisa aqui que é um erro, esse erro é comum e eu, às vezes, recomendo que vocês façam um pouco de vista grossa, quer dizer, porque vocês vão ter dor de cabeça com isso é muito comum. Olha só. Observa, ele coloca aqui erro nesse campo. E ele diz assim, que o erro é o MO menos o MP. Beleza. Quem é MO? Média das leituras do objeto. Quem é o MP? Média das leituras do padrão. Ah, ué. O Vim não diz que se eu pegar a média de um objeto e subtrair da média do padrão, o nome disso não é tendência? Por que ele está chamando de erro? Percebeu um erro no certificado? Nenhum auditor, só se vocês pegarem uma auditoria assim, que conheça de cálculos de incerteza, que vai se ligar nisso. De uma maneira geral, ninguém se preocupa com isso. Mas isso é um erro. Para um laboratório da rede, isso para mim me deixa triste, porque eu falo, meu Deus do céu. Pô, será que o auditor lá do Inmetro, que audita esse laboratório, não percebeu isso e já não chamou a atenção do cara? Na verdade, aqui o nome correto era tendência. Como eu digo para vocês, a diferença entre, na prática, do valor da tendência e do valor do erro, na maioria das situações, é pequena. Então, não vira um drama, sabe? Mas é um erro, né? É um erro. Esse que é o detalhe. É um erro, né? Então, esse termoigrômetro aqui, o certificado, eu gosto muito dele, mas ele é um erro nesse aspecto. Deixa eu ver aqui a página. Olha aqui a página. Ó. 1/2. Ó. É aquilo que eu falei para vocês. Isso é bem importante de ter essa informação da página nele. Deixa eu seguir aqui. Ó. Ele comete esse mesmo errinho aqui. Aí ele fala aquilo tudo que a gente já viu, esse certificado não isenta o instrumento de controle metrológico, ou seja, ele está dizendo, esse certificado não libera vocês de analisar o certificado e o instrumento. Não é? Ele está dizendo isso, e, enfim. Esses dados aqui são meio padrão e isso não impacta tanto. Os resultados acima são média de 3 medições. Então ele está dizendo que ele mediu 3 vezes. Todo mundo só mede 3 vezes, mas ele está dizendo que é média. Então se é média, isso aqui tinha que ser tendência e não erro. Beleza, vamos continuar a nossa vida aqui e eu vou voltar em mais certificado para vocês. É, Marcos, é a vida, não tem problema não. O problema é a gente não tomar uma providência para resolver, né? Porque é o que eu digo para vocês, a metrologia, ela não é ensinada. Ela deveria ser ensinada. Um camarada faz um curso técnico, ele tem que ter uma disciplina de metrologia. O camarada faz um curso de engenharia e não tem uma disciplina de metrologia. Como é que eu posso ser engenheiro sem saber disso? No meu dia a dia, isso é um problema para mim, porque eu preciso solucionar coisas, calibrar, fazer, não sei mais o quê, olhar certificado, enfim, e eu não conheço metrologia. Eu me formei em físico e nunca aprendi metrologia. Eu fui aprender metrologia porque eu fiz um mestrado em metrologia, depois um doutorado na área, mas enfim. Não é ensinado isso. É por isso que a SBM tem essa preocupação constante. Eu estou aqui com o meu mouse que ele desaparece. Aí, ponto. Então, vamos seguir aqui a nossa história. Lá. Nota 1. Convém que o relatório de ensaio e certificado de calibrações impresso incluam também o número de páginas e o número total de páginas. Isso está lá na 17025. É recomendado que os laboratórios incluam uma declaração especificando que o relatório de ensaio ou o certificado de calibração só deve ser reproduzido completo. Já falamos sobre isso e já mostrei em vários tem. Atenção, se houver qualquer ajuste no instrumento, devem ser relatados os resultados antes e depois do ajuste. Isso quase ninguém faz e isso é outro probleminha. Se em balança, as pessoas fazem isso, mas em termômetro, em manômetro, muitas vezes não fazem. Isso é muito importante para a gente. Então, se vocês desejarem contratar um laboratório para calibrar um instrumento de vocês, e que esse laboratório faça um ajuste, você precisa explicitar isso. No processo licitatório, você precisa descrever qual instrumento que você quer que calibre, se é da rede brasileira ou não, que você solicita que, se houver ajuste, que ele faça o ajuste, e mais, que, ao fazer o ajuste, ele coloque no certificado os dados do instrumento antes do ajuste e depois do ajuste. Por que que isso é importante? Para que que eu quero os dados antes do ajuste, gente? Se eu não vou pegar o certificado de agora para frente, para que que eu quero olhar o para trás? A resposta é muito fácil. Se você olhar para trás e perceber que as características metrológicas do teu instrumento lá atrás, erro, por exemplo, dele, está muito maior do que o agora, você vai descobrir que você aprovou um monte de produtos e de processos com esse instrumento que você não deveria aprovar. E aí você consegue verificar, poxa, vou ver minhas medições aqui, quando isso começou a acontecer? Ah, começou há 2 meses. Então você vai atrás e vê quais foram os produtos que foram produzidos por nós que esse certificado impactava nos últimos 2 meses. Aí você consegue pegar uma amostra desse produto, de repente, e verificar, ele está fora da especificação, isso gerou um dano ao meu cliente, e aí você vai entrar em contato com o cliente e vai falar, desculpa, eu errei, devolve aqui, eu vou te dar um novo, eu vou trocar, eu vou fazer alguma coisa assim. A princípio, a gente pensa que isso é uma vergonha. Não, isso é uma demonstração de honestidade. Eu ir atrás do meu erro e consertar o meu erro. Então, vamos seguindo aqui nossa vida. Aí eu trouxe um exercício aqui. Eu vou pular o outro, porque com a minha preocupação com o tempo, eu quero pular alguns e me comprometo com vocês a ou mandar a planilha com eles todo resolvido ou no começo do nosso curso da semana que vem, da segunda-feira, eu posso voltar e fazer esses exercícios junto com vocês. Os exercícios que eu não vou fazer agora, né? Mas eu vou fazer um desses aí. Eu só quero pular agora essa sessão de exercício que vem. Eu vou fazer alguns. Eu escolhi até alguns mais assim fortes para fazer e deixar os mais fraquinhos para depois. Mas eu queria pular por causa do nosso tempo, porque eu quero garantir que a gente, né, cubra a teoria toda e tal. E aí, um ou outro exercício que ficar faltando, eu me comprometo no comecinho da segunda que vem fazer com vocês e eu vou mandar a planilha com ele resolvido. Tá bom? Então, eu estou mais preocupado da gente cobrir aqui o nosso assunto. Além do conteúdo mínimo que os certificados devem apresentar, o responsável pela análise crítica do certificado devem confirmar que os critérios de aceitação definidos foram atendidos. Então, quando vocês criarem a tal folhinha, que vai ter o que naquela folhinha? Uma orientação para quem vai, é o procedimento, uma orientação para quem vai analisar o certificado. Qual é a orientação? Verifique se ele tem o nome do cliente, se ele tem a data da calibração, se a data da calibração do certificado do padrão está dentro da validade. Verifica se ele especificou o instrumento, se tem um número de série, se tem uma identificação unívoca. Verifique se as páginas estão... É aquilo tudo que eu listei. E tem a parte que é da análise também, que é a parte do miolo dos dados, né? Ou seja, verifique se o erro mais a incerteza é menor ou igual ao critério de aceitação. Então, quando vocês estiverem numa folha, né, analisando essas coisas todas, e aí vocês podem fazer tanto uma folha como podem fazer isso no Excel, e aí o que o cara que analisa vai fazer? Ele vai ter uma senha, vocês não podem liberar isso para qualquer um. Então, quem analisa certificado? Ah, é o Marcos, é a Aline, é a Viviane, sei lá, estou inventando aqui. Beleza, eles vão ter uma senha de acesso. Mas ninguém vai ter essa senha, porque daqui a pouco o cara entra, começa a mexer naquilo, ou então ele vai ter uma senha limitada, que permite ele mexer e inserir dados. Por exemplo, se vocês definirem que quem vai analisar o certificado é quem usa o instrumento, que muitas empresas fazem isso, aí as empresas colocam isso numa planilha Excel ou compram um software que gerencia instrumentos, e a pessoa que recebeu o instrumento, ela foi treinada na análise certificada, ela vai olhar e vai colocar lá. Atende ao critério de meio grau, por exemplo? Aí a pessoa vai falar, sim, Sim, por quê? Porque ela fez a conta e viu que está menor do que meio grau. Ah, Alexandre, e se essa pessoa fez a conta errada? Pô, todo mundo pode fazer uma conta errada e isso vai gerar uma não conformidade. Sem dúvida. Então, claro, erros podem acontecer, mas a gente não quer que aconteça, né? Então, vocês têm que pensar nessa estrutura. É, como eu vou fazer? Se vocês quiserem, eu me coloco à disposição para ajudar vocês, assim. Vocês, sei lá, montei um procedimento, Alexandre. Dá uma olhadinha para mim, manda para o meu e-mail, eu dou uma olhadinha. Faz parte do nosso curso. Ah, Alexandre, eu montei uma planilha aqui e tal. O que que você acha? Eu dou uma olhadinha, dou uns pitacos, sem nenhum problema. Eu posso ajudar isso em vocês sem nenhum problema. Então, olha lá, muito importante. Não cabe ao laboratório que realizou a calibração julgar a aplicabilidade do instrumento. Isso é uma coisa que a maioria dos clientes gostam. Ele manda a minha balança, chama o cara para calibrar a minha balança. Ele vai lá e calibra a balança. Quando termina, ele olha para o técnico e fala assim, e aí, ela está boa? Tudo bem, o cara pode falar, não, está legal e tal. Será que eu posso usar ela no processo tal? O cara vai falar, não sei. Quem conhece o processo é você, não sou eu. Mas essa transferência de responsabilidade é uma coisa que os clientes adoram. Os laboratórios de calibração odeiam. Só que com o passar do tempo, essa insistência era tão grande que os laboratórios de calibração passaram a fazer uma seguinte coisa. Eles criaram um serviço que não tem nada a ver com a calibração, que é um serviço para analisar para você o teu certificado de calibração. Então, tem alguns laboratórios que você vai encontrar a seguinte colocação do cara. Olha, a calibração não responde essa pergunta, mas se você quiser, nós temos um serviço aqui que pode te atender. Vai custar tanto, vai ser um contratinho, e ao invés de você analisar o seu certificado, você diz para mim qual é o critério de aceitação e eu analiso o certificado. É uma coisa que eu não gosto, por quê? Eu que estou produzindo o certificado, vou analisar o meu próprio certificado? Eu vou sempre dizer que está lindo. A única coisa que eu vou me queixar é quando o critério de aceitação estourar. Mas a data da validade, se eu coloquei 1/2 ou 2/3, se eu coloquei correto os resultados da medição? Não. Então, o ideal é que vocês mesmos analisem o certificado, né? Vamos lá. Mais aqui umas questões que eu trago. Não adianta dizer que faz. Tem que mostrar que fez. É óbvio, muita gente fala assim, você analisa o certificado? Analiso. Todo certificado que vem aqui, eu olho antes. Não, olha antes. Cadê a evidência objetiva de que você analisou o certificado? Então, nessa hora de analisar, é muito comum as pessoas colocam o nome de quem analisou. Tem gente que faz um carimbo dizendo aprovado, pau, e carimba. Tem gente que faz um carimbo dizendo aprovado com restrição. Se for aprovado com restrição, tem que dizer qual é a restrição. Tem gente que coloca reprovado. Tem gente que faz um formulário em anexo. É a coisa que eu mais aprecio. Tem gente, porque eu não gosto de sujar o certificado. Faz uma coisa em anexo. Tem gente, hoje em dia, as pessoas fazem isso em software, planilhas, software que controla instrumentos. Eu não sei se na PQS vocês têm esse software que controla instrumento. É muito comum nas empresas ter. Se tem, é legal, é válido, é válido. Só precisa ter um controle sobre isso. Então, o campo onde o dono do instrumento vai inserir os dados, tudo bem, é livre para qualquer um. Mas o campo onde quem vai dizer está correto ou não está correto vai julgar, esse tem que ser mais controlado. Porque se deixar a porteira aberta, entra qualquer um lá e mexe com aquilo. Deixa eu ver aqui o Marcos... Tem não, professor. Usamos Excel. O Excel é ótimo. O Excel é ótimo. Eu não precisaria comprar. O Excel resolve o problema. E pronto. Deixa o Excel, sei lá, na rede. Deixa a coisa assim que outras pessoas podem ver com um controle de acesso. Não esqueça disso. Não deixa a porteira aberta, não. Também não precisa ficar uma coisa assim, pô, só uma pessoa vai analisar. Pô, eu tenho causos. É que nós não temos muito tempo aqui, mas eu tenho causos sobre isso incríveis. Eu já fui algumas vezes contratado pela Sociedade Brasileira, através da Sociedade Brasileira de Meteorologia, para dar uma consultoria. A gente faz bastante isso na sociedade. Quando eu chego lá para dar uma consultoria, eu descubro que a consultoria, a razão da consultoria é porque o calculista de incerteza foi demitido e levou a planilha, levou todo o saber com ele. E a empresa grande, gente, e a empresa ficou assim, ó, não conseguia mais andar. Ele que sabia analisar o certificado. Não deixe isso na mão de uma pessoa. Isso é um baita de um poder. Ninguém sabe calibrar. Ninguém sabe analisar o certificado. Você deixou isso na mão de uma pessoa só, esse cara virou o dono do negócio. Porque quando você pensar em mandar ele embora, falar assim, olha, tudo bem, eu posso, tá bom, não está satisfeito com o meu serviço, mas ele já sabe que não tem mais ninguém para fazer aquilo. Então, é bom treinar como vocês estão fazendo. Vocês estão treinando 10 pessoas. Isso é muito importante. As 10 pessoas vão poder conversar, vão poder interagir. Um vai trazer ideia para o outro. Isso é bem correto fazer. Aqui no nosso item 7, que é a verificação intermediária. A verificação intermediária, eu comentei já várias vezes sobre isso com vocês e estou aqui formalmente trazendo o porquê dela. Vou dar um exemplo aqui. Eu fiz uma calibração, quer dizer, foi feita uma calibração em junho de 2009 e o erro máximo admissível lá foi 0,0002 gramas, ou seja, 0,2 miligramas. O que é o erro máximo admissível no caso? Ele pegou o erro com a incerteza da balança, somou e o valor deu esse. Como o critério de aceitação dele era 0,5 miligramas, a balança está aprovada. Então, em 2009, ele aprovou a balança feliz da vida. Bota em uso que ela está ok. Beleza. Depois, ele mandou calibrar em 2010. Foi fazer a mesma coisa e descobriu que a balança estava reprovada. Está vendo aqui? Ó? O erro aumentou, ou a incerteza, ou os dois, e a balança está reprovada. A pergunta é, qual o impacto disso? Que o cara, quando olha isso no certificado, ele vai pensar assim, meu Deus, quando que começou a acontecer isso? Porque o certificado é a foto daquele momento. Mas será que essa foto é a mesma num dia anterior da balança, dois dias anterior, um mês, dois meses? Quando que entre 2009 e 2010 a balança começou a ter esse tipo de erro? Já pensaram nisso? Isso é bem impactante quando a gente pensa. Meu Deus, se tem equipamento lá que eu não calibro há dois anos, será que ele saiu todo da especificação e eu não sei? Essa é a resposta para quando me perguntam por que que a gente calibra? Por causa disso, para saber se o equipamento está adequado ao uso, como? Analisando o certificado. Então, qual é o impacto disso? O impacto disso é forte, né? Então, a verificação intermediária, ela não vai acabar com os seus problemas. Ela vai minimizar os seus problemas. Pode até acabar, mas minimizar com certeza. O que que eu tenho que fazer? Entre 2009 e 2010, entre essas duas datas, o Inmetro sugere que você aqui, eu vou discutir isso com vocês, no caso específico da balança, como faz, como é que é o método, tudo, ele sugere que você faça uma verificação intermediária. Então, eu vou deixar essa conversa da verificação da balança lá para o curso da balança. Mas eu já adianto para vocês. E se for um termômetro, Alexandre, como é que eu faço? Já conversei isso com vocês, mas vou reforçar porque isso é importante. Você quer verificar? Vocês têm um termômetro digital lá que nós vimos o certificado. E vocês vão calibrar ele daqui a um outro tempo e vocês querem fazer uma verificação intermediária. Como fazer? Passo número um. Compre um termômetro bonzão. O que é um termômetro bonzão? É um termômetro que também vai ser caro, mas é um termômetro. Por exemplo, eu quero verificar um termômetro de resolução 0,1. Compre um termômetro de resolução 0,01. Ah, Alexandre, é muito caro. É carinho. Se você comprar um digital de duas casas, bom, dessas empresas que eu falei, Essil, Fluke, Precis, Icoterme, é 5 mil, gente. Aí vocês vão falar, putz, mas eu só preciso de um. Ele vai ser o seu padrão interno. Você não vai usar ele para nada. Você vai guardar ele no armário, vai calibrar ele em torno de 5 em 5 anos e você vai usar ele só para checar, a fazer as verificações intermediárias. Como que você faz isso? Em temperatura, você tem um forninho, sabe, de aquecimento? Você tem um banho de calibração? Se tem, usa isso. Não tem, tá bom. Você tem um banho-maria lá? Tem. O banho-maria não é legal, porque o banho-maria flutua muito. Mas é uma forma de você gerar uma temperatura, colocar os dois termômetros ali, num tempo rápido, porque se você demorar muito, você vai pegar muita oscilação do banho-maria, e checar quanto que deu o meu padrão e quanto que deu esse cara. Só nessa comparação você vai descobrir o erro. Se você fizer 3 medições e calcular a média, você vai descobrir a tendência. Alexandre, eu queria uma coisa mais firme, porque o banho-maria oscila muito. Beleza. Quer a 0 graus? Faz um banho de gelo. Como é que faz um banho de gelo? Pega uma garrafa térmica, 2/3 de gelo picado, de preferência com água destilada, 1/3 de água destilada. Vocês têm água destilada lá, porque não tem um químico que não tenha uma água destilada. Pronto, coloca isso numa garrafa térmica, pega a tampa da garrafa térmica, pede lá o pessoal da manutenção para fazer um furo com uma furadeira assim na tampa. Por que que eu preciso da tampa? Para enfiar os termômetros. Então a garrafa fica fechada, com dois buracos assim, eu enfio o padrão e o objeto. Pronto, eu tenho lá o ponto do zero grau para fazer comparar. Pô, mas eu queria o ponto do 20 graus. Você pode usar até a temperatura ambiente. Pô, o laboratório está bem estável a temperatura. Coloca os dois termômetros no ar assim e compara um com o outro. A verificação intermediária ela é mais frouxa, mais relaxada de critérios do que a calibração. Então, eu já dei várias ideias de verificação intermediária. Se eu quiser fazer isso no manômetro, se eu quiser fazer uma checagem do termômetro da minha estufa, beleza, liga a estufa, produz lá a temperatura que você quer no seu termômetro da estufa, pega esse seu padrão, coloca lá na estufa e compara quanto que o padrão está marcando e quanto que a tela do teu termômetro está marcando. Essa comparação é uma verificação intermediária. Então, a verificação intermediária vai te mostrar, não a incerteza, mas ela vai te mostrar se ele está mudando muito a performance em termos de erro. É um indicativo. Se você começar a perceber, poxa, está dando um erro aqui muito maior do que estava lá no certificado. Tem um problema. Está dando um erro aqui um pouco maior. Quanto é esse pouco maior? É pouco a ponto de não impactar a minha avaliação? Ou seja, quando eu somar esse erro novo com a incerteza que está no certificado, continua menor do que o meu critério de aceitação? Continua. Joia. Não fiquei desesperado. Então, ele vai te chamar a atenção. E o que, que você faz se chamar a atenção? Você manda calibrar de novo. Aí você... Me perguntaram, eu acho que foi a Viviane... Eu não lembro, mas acho que foi a Viviane que me perguntou, pelo menos falou ontem, poxa, esse negócio de periodicidade de calibração é uma coisa importante para mim. Este é um teste para eu verificar se a minha periodicidade está boa ou está ruim. Se eu calibro de ano em ano, faço a verificação intermediária e observo muitas oscilações, está na cara que eu tenho que calibrar de 6 em 6 meses. Só que eu quero que vocês registrem isso, porque vai chegar um auditor lá um dia, não sei, e vai perguntar, faz verificação intermediária? Faço. Prova. Está aqui, ó. Eu tenho aqui um procedimento de como fazer a verificação intermediária e tenho aqui as datas, eu fiz a verificação intermediária no dia tal, os resultados são esses, no dia tal, os resultados são esses. Eu posso fazer a verificação intermediária toda semana, Alexandre? Pode fazer todo dia. Quanto, olha, sopinha lá, canja de galinha e verificação intermediária não faz mal a ninguém. O problema só é que você deve ter mais o que fazer para ficar todo dia fazendo uma verificação intermediária. Na balança... A gente consegue fazer isso se a medição da balança for muito crítica, a gente consegue fazer isso em um ponto. Mas deixa esse assunto para a balança. Eu vou mostrar para vocês como. Então, na verificação, não avaliamos a incerteza de medição do instrumento. Então, verificação intermediária tem essa importância de eu checar se existe algum problema ou não na minha medição. Ó, temos que avaliar todas as medições realizadas nos últimos 12 meses. É esse caso aqui. Ó, a balança saiu... Então, eu não tenho mais confiança do que aconteceu para trás. Se eu fiz uma verificação intermediária, eu não preciso correr os 12 meses. Eu preciso correr da verificação, porque se eu fiz a verificação e estava tudo ok, o negócio ocorreu da verificação para frente. Aí eu tenho um tempo menor para ver. Quais instrumentos de medição devem passar por verificação intermediária? Depende da criticidade do instrumento. Depende do quanto que o instrumento é um problema para você lá, um problema de controle. Então, por isso que depende do caso. Devemos avaliar o impacto de um possível problema. Ah, eu estou medindo temperatura, mas temperatura para mim não é crítica. Não precisa fazer a verificação intermediária. Se ele fugir um pouquinho, isso não vai dar problema nenhum. Então, vocês têm que analisar o que é crítico e o que não é crítico. Aquilo que impacta e aquilo que não impacta. Periodicidade das verificações intermediárias. Então, depende do uso. Por exemplo, equipamento que quebra toda hora. Isso tem que diminuir a verificação intermediária e mais, tem que diminuir o intervalo de calibração. O tempo de uso. Se você tem um equipamento que você usa o tempo todo. Por exemplo, o Marco me chamou aqui, há uns dias atrás, a atenção que vocês têm uma questão do pH-metro. Que muita gente pega o pH-metro, vai a campo. Esse instrumento, total atenção. Total atenção. A menos que você diga para mim, ah, a medição de pH não é crítica lá no processo. Aí tá bom, dá para relaxar um pouquinho. Mas se ela for crítica, esse negócio de instrumento sair, voltar e pega um e pega outro, será que eles têm treinamento para isso? Se não tem, seria bom ter. Mas chegou de volta para você, dá uma checada. Pega lá uma solução, um padrão que vocês devem ter e checa para ver como é que está a medição desse pH-metro. Porque esse é o instrumento candidato a problema, porque ele vive saindo o tempo todo. Instrumento que trabalha com sobrecarga. Sabe, sol batendo, balança com sempre trabalhando no fundo de escala. Você deve evitar o fundo de escala dos instrumentos. instrumento, se a balança é de 200 gramas e você vive lendo 200 gramas, você está danificando mais a balança. Ué, eu não posso verificar 200? Pode, eu só estou dizendo que se você faz isso com muita frequência, essa balança vai ter vida útil menor. Esse é um entendimento. Uma outra coisa, indicação de fabricante. Para isso, o fabricante ajuda bastante. O fabricante não é bom na área metrológica, não, mas para dar essas dicas, olha, esse instrumento ele resiste bem a sol e chuva, esse instrumento ele tem um histórico bom de incertezas, não oscilam tanto. O fabricante nos ajuda muito nisso. Periodicidade da calibração. Então, nós vimos a verificação intermediária, agora a periodicidade da calibração. Ah, uma última dica na verificação intermediária. Se vocês quiserem, assim, poxa, eu queria conhecer mais de... Eu queria fazer uma verificação intermediária melhor, quase que uma calibração. Eu não recomendo, porque não é necessário. Mas se você quiser, se você tem alguma coisa que é muito crítica e você quer ter uma atenção maior, compre a norma de calibração daquilo. Você não vai calibrar, mas a norma vai te descrever o procedimento de calibração. Se você seguir esse procedimento, você está fazendo uma verificação maravilhosa. Você só não vai calcular a incerteza. Mas se você seguir aquele procedimento, é muito bom. A periodicidade, ela depende dessas coisas que nós estamos falando. A verificação intermediária é um fator que ajuda a diminuir ou aumentar a periodicidade. A gente vê se eu estou fazendo uma verificação no instrumento e nunca mudo o comportamento dele. Poxa, eu de ano em ano eu posso calibrar de dois em dois. Não muda nunca. O comportamento dele é sempre muito bom nas minhas verificações. Então, o propósito de calibrar os equipamentos a intervalos específicos é definir o erro e a incerteza dele, verificar se o equipamento mantém as condições ideais, confirmar se não houve alterações nas medições ao longo do tempo, sabendo o erro, sabendo a incerteza. Qual deve ser a periodicidade da calibração? Isso não existe em norma. O que a gente tem é algumas recomendações. Por exemplo, o próprio Inmetro tem um documento que nós vamos discutir no curso 2, que é sobre calibração de balança. Ele recomenda que se calibre as balanças de ano em ano. E também ele diz, dependendo da criticidade, de 6 em 6 meses. É uma recomendação. Por que é uma recomendação e não tem uma obrigatoriedade? Porque quem sabe do tempo que eu tenho que calibrar o instrumento é o dono do instrumento. São vocês que sabem se eu uso mais ou uso menos esse instrumento, se ele vai precisar de mais ou menos intervalo, maior ou menor de calibração. Então, um grande número de fatores influenciam essa decisão. A incerteza de medição requerida pelo método. Se você precisa de incerteza pequena, você deve ter um intervalo de calibração menor. Se a incerteza não está muito problemática para você, pode ter um intervalo maior. Mas não é só isso. Se o equipamento não deriva, lembra o que é derivar? É mudar as propriedades metrológicas ao longo do tempo. Se o equipamento tem uma deriva muito baixa, muda muito pouco ao longo do tempo, você pode espaçar o intervalo. O custo da calibração é um outro fator que influencia muito. Puxa, isso é muito caro para calibrar. Ou pior do que o custo, eu tenho que mandar isso para outro país para calibrar. É um transtorno do cão quando acontece isso. Então, é uma coisa que vai levar em consideração também o tipo de instrumento, a recomendação do fabricante, o transporte, o manuseio e os operadores que lidam com ele. Por exemplo, sabe aquele instrumento que sai muito do laboratório e as pessoas pegam ele e jogam em qualquer lugar dentro do carro para fazer a medição em campo? Esse instrumento é um instrumento que precisa ter uma atenção maior. A gente geralmente faz mais verificações nele por conta disso, para ficar de olho nele. Fala, poxa, o tipo, a forma como ele é usado, ele é castigado, né? Vamos dizer assim, é um instrumento castigado. Então, eu preciso ter mais atenção nele. Escolher um intervalo inicial de calibração. Isso é uma coisa importante. Por exemplo, eu acabei de comprar um instrumento. Mandei calibrar imediatamente. Correto. Quando eu devo calibrar ele de novo? Eu não tenho um histórico desse instrumento. Eu não sei de quanto em quanto. É a primeira vez que eu tenho ele no laboratório. Isso é bem raro. Geralmente, a gente tem aquele instrumento pela primeira vez, mas ele pertence a uma família. Eu tenho uma balança aqui, mas dessa marca é a única marca que eu tenho de balança. Pô, mas você conhece as balanças, as outras marcas? O padrão é mais ou menos parecido. Então, quando você recebe pela primeira vez, o que que a gente faz? A gente calibra ele imediatamente, faz uma verificação intermediária e pensa em calibrar ele daqui a um ano. Então, o intervalo inicial que a gente parte é de ano em ano. Alexandre, mas se eu tiver preocupações com o instrumento, do tipo, ele mede uma variável que é muito crítica para o meu processo, então faça a calibração de 6 em 6 meses, inicialmente. Porque você está com medo, está preocupado. Calibrou ele, faz uma verificação 1 mês depois, 2 meses depois, se você está preocupado. Manda calibrar 6 meses depois. E aí vê o certificado de calibração 6 meses depois. Compara com o certificado 6 meses antes. O primeiro, teve variação? Mínima, desprezível a variação. Beleza. Continua mais 6 meses. Olha de novo. Teve variação? Mínima, desprezível. Você já tem elementos para dizer, eu vou passar de ano em ano. Guarda esses dados, porque se um auditor pedir, você fala, olha aqui, ó, eu analisei aqui, ó, tá vendo? Mudança nenhuma. Mudança do erro, desprezível. Mudança da incerteza, desprezível. Ele não derivou. Esse é o nome técnico. Ele não derivou. Beleza. Já posso passar de ano em ano, porque geralmente o padrão é ano em ano. Ah, mas eu já tenho lá instrumentos que eu calibro de ano em ano. E eu queria muito passar para de 2 em 2 anos. É a mesma coisa, só que você vai precisar de um histórico um pouquinho maior. Então, ao invés de você tomar essa decisão de ano em ano para 2 em 2, olhando só 3 certificados, espera olhar uns 5 certificados, pelo menos os 4 certificados. Ou então faz bastante verificação intermediária para você ter elementos mais robustos. Para uma auditoria, você falar, não, eu calibrei 3 vezes, mas nessas 3 vezes que eu calibrei, eu fiz 10 verificações intermediárias. Entre uma e outra eu fiz 3, entre uma e outra eu fiz 4, eu fiz... Então, você tem elementos para dizer, poxa, eu vou passar para de 2 em 2 anos. Então, a ideia basicamente é essa. É você ir vendo a periodicidade dessa forma. Eu vou abrir aqui para vocês, se vocês querem perguntar alguma coisa, falar sobre isso, porque... Esse eu sei que é um assunto que está no laboratório de vocês todos os dias, né? Querem fazer alguma colocação assim, trazer algum exemplo, fazer uma pergunta específica? Olha, eu tenho lá um cromatógrafo, tal do cromatógrafo. Quanto tempo eu devo calibrar ele e tal? Pode ficar à vontade.
Professor?
Diga. Diga lá.
É o seguinte... Alguns, eu não sei se a Hermínia pode me corrigir aí, alguns critérios de intervalo de calibração foi baseado no próprio fornecedor que passou para a gente o intervalo ideal para calibrar as balanças, os cromatógrafos e também na experiência de pessoas que trabalharam há muito tempo na indústria. Por exemplo, nós tínhamos um técnico especialista que montou o laboratório. Então, foi a partir dele e com a experiência dele que a gente se baseou para fazer esses intervalos de calibrações. Por exemplo, tem curvas de um cromatógrafo que são anuais, outras são semestrais. Ou seja, foi baseado na experiência dele e ao longo do tempo ele via quais curvas que variavam mais e que variavam menos. E alguns equipamentos foi dito pelos fornecedores.
Perfeito. Isso é um dado válido, isso é um procedimento correto, você se basear em experiência, se basear em dados de fornecedor, perfeitamente. Então, isso ajudou vocês a definir os intervalos de calibração. Agora, o que vai me ajudar a mudar esses intervalos? Do tipo, aumentar ou diminuir? Tudo bem, o pontapé inicial já foi dado. Agora, o que vai me embasar? Eu continuo nesse intervalo, eu aumento ou eu diminuo? As verificações intermediárias. São elas, juntamente com a análise dos certificados, do histórico dos certificados, que vai te ajudar nisso. Se hoje vocês não têm as verificações intermediárias, sem problema. Olhe o histórico dos certificados. Pega as balanças de vocês, sei lá, uma determinada balança, tem 5 calibrações. Olha esse certificado. Faz uma carta de controle dele. Eu vou fazer esse exercício daqui a pouco. Faz uma carta de controle dele e vê como é que está o comportamento do erro mais a incerteza, que nós chamamos aqui de erro máximo aceitável, permitido, admissível. Vê se essa combinação erro mais incerteza ela está assim, ó, subindo, que é ruim, ou descendo, que também é ruim. O bom é que ela fica assim, ó, comportada, bem tranquila. Então, estude ele. A carta de controle é o estudo que eu mais gosto, porque ele é bem visual. Qual é o problema da carta de controle? Eu só tenho uma carta de controle boa quando eu tenho um número razoável de certificados. O ideal era 10, mas a gente já começa a fazer uma carta de controle, pelo menos com 5, a gente já começa a fazer. Fala aí, Aline.
Então, só para complementar essa informação que o Marcos falou, a gente se baseia, de fato, em informações dadas pelo fornecedor, mas o que é que a gente faz? Nos equipamentos em que a gente tem a injeção automática, a gente faz com uma periodicidade maior a calibração. No caso das injeções manuais, das curvas que a gente faz com das calibrações que a gente faz com injeções manuais, aí a gente tem uma periodicidade menor porque a gente tem incutido nele o erro do analista, a possibilidade Perfeito. Do erro do analista. Então, por conta disso, existe uma diferenciação entre os equipamentos que são automáticos e os que são manuais. É essa diferenciação que a gente tem. E lá, para a gente, como a Viviane comentou agora, para a gente viabilizar essa possibilidade de extensão ou redução da nossa... nosso prazo de calibração, a gente passou a adotar o método de Schumacher, que é o que a gente está implementando lá para poder validar essa informação.
Beleza, é um ótimo método, eu vou mostrar para vocês ele aqui. É o método mais usado pelas indústrias. Eu não desgosto dele, eu só gosto mais da carta de controle, mas ele é válido, aceito. É um método que facilita muito a nossa vida, porque é um método que define para a gente o que fazer. A carta de controle, isso fica mais na nossa mão, a decisão, é uma coisa mais de análise. O do Schumacher é praticamente, está dentro da tabela, faz e segue e pronto. E como é que é esse método, né? Ele tem lá letra A, C e F, que é, assim, o instrumento, o equipamento apresentou uma avaria, ele está conforme ou não atende aos critérios, o F não atende, está fora. E essas outras letrinhas aqui, isso é só para vocês entenderem a tabela. Está aqui, erro aumenta a periodicidade em 20%. D, diminui a periodicidade em 10%. M, é redução máxima no método Schumacher, reduz para 35% a periodicidade. P, permanece como está. E N, é um novo ciclo, quando se inicia um novo ciclo de avaliação. Como que eu aplico isso no método Schumacher? É relativamente simples. Primeiro, sei lá, vou pegar esse aqui. Ó. A gente olha para cá e aqui tem um C e um F, que são os ciclos anteriores. Ou seja, os certificados anteriores tinham um C e um F. Vamos voltar lá para ver o que é C e F? C é conforme, F é não atende. Então, eu olhei aqui um certificado. A primeira vez que eu olhei esse instrumento, eu peguei essa linha aqui, por exemplo, poderia pegar qualquer uma. A primeira vez que eu olhei o certificado, ele estava conforme. Ok, beleza. Depois eu mandei ele calibrar de novo e veio um F, um não conforme. Ih, meu Deus do céu, ele já recebeu um não conforme aqui. O que eu vou fazer? Eu não posso colocar ele em uso, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, imagina que esse não conforme aqui é um não conforme devido a uma avaria que ele sofreu. O A é uma avaria. Então, se ele tem um não conforme, porque ele veio de uma manutenção, e foi consertado, ou seja, ele tem um histórico de avaria, e aí deu um não conforme, e eu achava que ia estar tudo bem e me dei mal, deu um não conforme. O que, que eu vou ter que aplicar aqui? Eu vou ter que aplicar um M. Opa, aplicar um M? Aplicar um M? M, máxima redução da periodicidade. Eu vou ter que diminuir o meu intervalo em 35%. É mais ou menos essa a ideia da tabela de Schumacher. Você olha aqui, olha só essa aqui. Ó. Essa aqui é a felicidade de todo mundo. Eu tenho 3 certificados seguidos, todos eles conforme. Conforme, conforme, conforme. Sendo que ele veio de uma avaria e eu recebo e está conforme. Eu vou dar um P para ele, ou seja, eu vou permanecer. Cadê? Eu vou permanecer com o intervalo que eu vinha antes. Por quê? Porque ele veio com uma avaria aqui, então eu não vou aumentar o intervalo. Mas se ele vem com esses 3 C, conforme, 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 e ele continua conforme, ou seja, ele vem, não tem avaria, não, ele vem sempre no conforme, eu posso aplicar um E. O que é o E? Eu olho aqui o E, aumentar a periodicidade em 20%. Por quê? Porque ele está vindo num comportamento tão bom. As 3 últimas calibrações, ok, ele sempre tem com um comportamento conforme, ele não deu avaria, ele não arrebentou, não aconteceu nada com ele. Esse F aqui, opa, desculpa, esse F aqui é um não conforme. Então, imagina, ele vem com 3 conforme, mas agora, pumba, pintou um não conforme aqui nele. Aí eu vou ter que colocar um D. O D, opa, desculpa, o D o que é? Diminuir a periodicidade em 10%. O D é diminuir menos do que o M, né? O M é diminuir mais fortemente, porque aqui ele veio com o modo conforme, teve um pecadinho aqui de um não conforme, eu resolvi isso, fiz um ajuste e tudo mais, e agora eu vou ficar preocupado e vou dar uma reduçãozinha nele, porque ele já fugiu do meu controle. Deixa eu ver aqui o chat. O Danilo, peraí, usamos o Excel, começamos a usar o Schumacher. Beleza. O Danilo pergunta, neste caso, a verificação se mostra importante também na indicação de um problema, sem dúvida, um problema ambiente que o equipamento está inserido. Caso ele apresente variações com mais frequência, o problema pode ser no ambiente? Pode ser um fator de influência que está no ambiente. Por exemplo, pH-metro. Você está medindo o pH e a temperatura está oscilando, vai afetar a sua medição de pH. Se você está medindo o pH e tem assim um ambiente excessivamente úmido, ou é mais difícil acontecer isso, mas um forte campo eletromagnético, você sabe que o equipamento que mede o pH, no fundo, ele está medindo a milivoltagem lá e convertendo para o sinal de pH. Então, interferências eletromagnéticas fortes pode causar um problema, por exemplo, nessa medição. Então, as questões ambientais, elas devem ser sempre analisadas por vocês. Quais os fatores que influenciam? O Marcos aqui, nosso colega que me perguntou ontem. Olha, perguntou não, ele colocou essa questão. Nós fazemos a medição de viscosidade, mas a temperatura do viscosímetro, a temperatura lá da solução, da substância que eu estou medindo a viscosidade, é um fator importante. Imagina que essa temperatura está fora de controle, isso pode gerar um resultado anormal para você e você está achando que está tudo bem porque você não se preocupou em controlar essa variável. Então, Danilo, é isso mesmo. Você tem que se preocupar com essa questão da variação dos fatores de influência. Quando a gente for estudar incerteza, nós vamos focar o nosso estudo. Vai ser um estudo geral na semana que vem, um estudo global. Vocês vão aprender incerteza como um todo. Só que a gente vai focar mais na calibração. Então, nós vamos discutir mais a questão da calibração de balança. Só que, nessa de discutir a calibração de balança, vocês vão perceber um monte de variáveis que influenciam numa calibração de balança. Como, por exemplo, a temperatura. Se vocês tiverem balança lá de precisão, 3 casas, balança analítica, 4 casas, microanalítica, aquela de 5 casas, se vocês utilizam essas balanças numa temperatura elevada, tipo 25 graus Celsius, mau negócio. Porque essas balanças são bem afetadas pela a temperatura. Inclusive, tenho uma fórmula para mostrar o quanto que afeta. Nós vamos ver essa fórmula, vamos aplicar essa equação. Então, essas balanças sensíveis, elas são afetadas pela temperatura. Agora, se você tem uma balança assim, grosseira, assim, tonelada, coisa assim, e uma de 5 casas. Então, essas balanças de 4 e de 5 casas que vocês têm, vocês devem trabalhar com ela em ambiente com temperatura controlada. Veja, nada do que eu estou falando é para a gente, puxa vida, meu Deus do céu, agora eu vou passar um final de semana tão triste, porque, poxa, tudo que eu faço lá, as temperaturas são altas, eu sinto muito frio. Tem essas questões no laboratório, né? Tem gente que está lá no laboratório a 20 graus e fala assim, aumenta esse ar-condicionado aí, porque eu estou morrendo de frio. Gente, leve casaco. A questão da temperatura no laboratório não é de conforto, é de atender às especificações do equipamento e do fabricante. Muita gente me pergunta por que a temperatura padrão é 20 graus. Quem inventou isso? Os europeus. Porque na Europa é muito fácil ficar a 20 graus. Ou é a temperatura ambiente, ou quando está abaixo disso, ele liga um aquecedor, por exemplo. Agora, aqui no Brasil, 20 graus é briga, né? Em muitas regiões, né? Não em todas. Né? Então, essa é uma questão importante da temperatura. A temperatura é um fator grande. 4 casas, que mais? Ah, sim, a balança é importante. Ter um higrômetro, um medidor de umidade relativa do ar é importante. Um termômetro e um higrômetro. O termo-higrômetro, ele é legal para medir a umidade, mas o termômetro que mede a temperatura, que está acoplado no termo-higrômetro, a parte do termômetro, ele não é um termômetro brilhante. Mas você tira a diferença, sim. Você precisa mandar calibrar um termômetro. Quando tiver o resultado, você olha e vê como é que está. Se der tempo hoje, eu olho, mostro para vocês o certificado de um termômetro que vocês têm aí, para ver se ele dá valores bons, assim. Ele dá um valor de temperatura um pouquinho alto. De umidade, com certeza. Não tem um termogrômetro no mundo bom. É difícil, isso é muito complicado, umidade. Mas temperatura tem instrumento bom. Só que, às vezes, a gente não tem, ou não comprou, ou não encontra. Vamos ver aqui o último, a última, uma outra maneira de avaliar. Eu acho que vocês deveriam utilizar as duas formas. Mantém o Schumacher. Paralelo, abre um estudo de carta de controle. Não conta para ninguém. É uma ação nossa lá no laboratório, quietinho. Vamos sentar, abrir uma planilha Excel e começar a dar uma olhada numa carta de controle. Eu vou fazer esse exercício para vocês agora. Esse da carta de controle. Você chega, coloca limites. Que limites são esses aqui? São os limites de controle de vocês, né? Sei lá, pode ser o critério de aceitação de vocês, não pode passar daquele ponto. Esses pontinhos aqui, quais são? No eixo Y, nós vamos colocar o nosso erro máximo aceitável, admitível. O erro mais a incerteza, a tendência mais a incerteza. E vamos começar a ver o comportamento dele. Deixa eu ir lá para os exercícios, que nós estamos bem quase terminando nossa apresentação aqui. Então, deixa eu voltar lá para o exercício, para a gente fazer alguns exercícios e colocar em prática alguma coisinha que nós estamos conversando aqui. São 5 para as 10, a gente 10:30 vai terminar sem pânico. Então, deixa eu fazer alguns exercícios aqui. Deixa eu começar pela carta de controle, que é um que eu quero muito mostrar para vocês, mas eu vou fazer outros aqui. Se ficar faltando um ou outro, tem a minha palavra. No comecinho da nossa semana que vem, abriu a semana, bom dia, vamos terminar o exercício, e aí eu faço o que está faltando. Eu vou deixar os mais fáceis, mais tranquilos, menos polêmicos para a semana que vem. E hoje nós vamos pegar os polêmicos. Não tem tanto polêmico assim. Mas ó, o exercício é o seguinte. Eu plotei, digitei os valores de tendência e incerteza de um termômetro, um TLV, em cada ano aqui. Eu calibrei em 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. Vocês podem pensar assim, poxa, que valores é esse de tendência e incerteza que você colocou aqui, Alexandre? Porque quando eu pego um certificado de termômetro, tem vários pontos que tem tendência, incerteza, ou erro, incerteza. Qual que você pegou aqui? Eu peguei o ponto que me dá o maior erro, maior incerteza. Eu peguei o ponto mais crítico. Se a gente voltasse aqui num exemplo, deixa eu voltar aqui no exemplo do nosso certificado, ó. Deixa eu ir para lá só para mostrar a vocês. Ó, eu tenho esse certificado aqui, por exemplo. Ó. O certificado... esse é o termigrômetro, por sinal. Ó, eu tenho aqui o certificado, essa é a parte de temperatura dele. Deixa eu tirar ele da frente aqui da gente, peraí. Ó. Esse é o da temperatura, olha só. Apesar desse errinho, tá vendo? 0,3 com 0,6. Tá vendo como é que é alta a incerteza do medidor de temperatura do termogrômetro? Ele não é um medidor bom. Se você quiser medir a temperatura com mais afinco, use um termômetro dedicado a isso. Se você quer medir a temperatura do ar, use um TLV. O TLV é ótimo para medir temperatura de ar, mesmo sendo de álcool. Mas se você não tem, tudo que você tem lá é termômetro digital, use um termômetro digital. Se vocês lembrarem, ó, o nosso termômetro digital aqui tem certeza na casa de 0,1, tá vendo? O termômetro digital do termigrômetro é 0,6. É 6 vezes maior. Então, é bom, eu posso usar? Pode, mas ele não mede bem a temperatura, é meio grosseiro, né? Mas olha só, soma 0,3 com 0,6, dá 0,9. 0,5 com 0,6, 1,1. 0,9, 1,1. Qual o valor que eu vou colocar lá naquela minha tabela do exercício? 1,1. Coloque o maior. Coloque o 0,5 e o 0,6. Ou coloque já direto, porque eu vou acabar somando os dois mesmo, você pode colocar já direto. Deixa eu ir lá na nossa planilha. Aqui a nossa planilha. Ó. Olha aí a nossa planilha. Eu coloquei a tendência e o erro aqui e a incerteza separada. Você pode colocar direto aqui como eu fiz. Olha o que eu fiz aqui embaixo. Eu puxei essa tabela para cá. Aqui eu coloquei o erro máximo admissível. O que é esse erro máximo admissível? É a soma dos dois, tá vendo? Você pode, numa planilha, já jogar logo a soma dos dois aqui. E aqui o que, que eu coloquei? Eu coloquei o limite de aceitação superior. Por que, que você não colocou o do inferior, Alexandre? Porque o meu problema aqui na temperatura é que ele não pode passar de 0,1. Para baixo não vai ter problema. Então, eu só estou preocupado com o superior. Mas se para você o para baixo tem problema, por exemplo, aquele exemplo lá do mel. O exemplo do mel, o para baixo era problema para mim. Se baixasse de 44, era problema. Se passasse de 50, também era problema. Nesse exercício, o meu problema está só no superior. Por isso que eu não fiz o inferior. Aí, o que, que eu faço? Eu marco tudo isso aqui, ó, essa tabelinha. Venho aqui, ó, inserir. Vocês estão vendo aí o Excel numa boa, não estão? Está tudo bem, não está? Eu venho aqui e escolho esse gráfico aqui, ó. Coloco os títulos no gráfico, isso é importante. Coloco o nome dessas séries. Você tem condição de botar o nome dessa série? Você clica aqui e bota assim, ó, deixa eu ver, formatar a legenda. Tem que lembrar qual é não é formatar a legenda, peraí. Estou lembrando aqui, ó, selecionar dados. Vamos ver se é isso. Selecionar dados. Aí eu clico aqui o dado 1 e boto assim, editar o... Vou deixar os dois clicados. Vou botar assim, editar o dado 1. Olha lá, editar o dado 1 é colocar o nome. O que, que é a série 1 dos dados 1? É o azulzinho. O que, que é o azulzinho para mim? É o meu erro máximo aceitável em cada ponto. Então, já mudei o nome ali. Na série 2, eu vou editar. O que, que é a série 2? A série 2 é um amarelinho, é o limite de aceitação superior. Beleza, gente? Então, só estou aqui mostrando que a gente pode colocar as letrinhas aqui para a pessoa que for olhar o gráfico entender. E o que está acontecendo aqui com o meu instrumento? Ele estava bem distante do meu critério aqui, ó, do meu limite superior, tá vendo? Só que na primeira calibração, show de bola, na segunda, show de bola, na terceira ele, opa, pulou. Vou jogar fora? Não. Vou rejeitar? Não, porque ele ainda é menor do que o meu critério. Ele ainda é menor do que o meu critério. Eu não vou jogar ele fora. Se vocês quiserem, no lugar do limite de aceitação superior, escrever critério de aceitação superior, tudo bem também. Ele ainda é menor. Mas ele subiu, tá vendo? Aí, isso aqui já me acende uma pequena lâmpada, assim, um pequeno, atenção, eu estou subindo. Vou esperar o próximo? Posso esperar. Eu estou gostando de viver perigosamente. O próximo subiu de novo. Eu já estou quase em pânico aqui, tá vendo? O próximo subiu de novo. O que, que eu faria quando eu cheguei nesse ponto aqui e percebi que ele subiu? Eu faria uma verificação intermediária. Aliás, eu já faria o tempo todo verificação intermediária. Mas se você não fez, ele está dizendo para você, olha, eu, termômetro digital, estou derivando. Não vai fazer nada, não? Aí você faz, vou botar uma verificação intermediária aqui. Na verificação intermediária, você já ia detectar que ele está subindo. Ainda está longe, sabe? Mas aqui já está na hora de tomar uma decisão, gente. Eu vou continuar vivendo perigosamente, eu já vou procurar um jeito de ajustar esse cara, eu vou procurar um jeito de já encostar esse termômetro e substituir para outro. Olha só, num exemplo aqui, isso é um exemplo didático, né? O que aconteceu com esse termômetro? Ele manteve constante. Mas ele podia, no próximo passo, essa bolinha aqui poderia bater aqui, ó, pum, no amarelo. E se ela bate no amarelo, eu tinha que rejeitar ele. Não, rejeitar não. Eu estou no limite de rejeitar, né? Porque pode ser igual. Pode ser igual ou menor. Mas aí eu estou vivendo bem perigosamente. Então, a carta de controle eu gosto porque ela mostra para a gente uma tendência histórica do instrumento. Quando você faz o gráfico, você olha para ele e fala, poxa, ele está com uma tendência de subida. Esse termômetro aqui está com uma tendência de subida. Então, isso não é nada bom. Porque se eu não fizer nada, ele vai continuar. Eu não vou tomar uma decisão quando a casa caiu. Aqui, por sorte, para tranquilizar a gente, ele, pumba, ficou constante. Mas ele poderia continuar, né? Então, eu gosto bastante da carta de controle por conta disso. Vou salvá-la aqui. É uma ferramenta que eu gosto bastante. E eu recomendaria a vocês fazer os dois. Ficar com o Schumacher, que vocês já usam mesmo, e vocês pegarem uma carta de um instrumento que vocês assim, têm uma preocupação, sei lá, o cromatógrafo. Pega o cromatógrafo e faz uma carta de controle dele, vê como é que está o comportamento dele ao longo do tempo. Isso pode ser uma coisa legal de fazer, um exercício para você fazer e dar uma olhadinha. pega lá uma balança, sei lá, eu tenho vários certificados de balança, pega lá o erro máximo ali, a soma, joga, plota e vê como é que está o comportamento. Esse tipo de coisa vai ajudar bastante no trabalho de vocês lá, de ver e antecipar problemas, né? De antecipar problemas. Deixa eu ver se tem alguma pergunta, tem uma aqui. Deixa eu ver, temos em sua maioria quatro casas, uma casa daquela da balança, importante ter o higrômetro, certo? A umidade é um fator, nós vamos estudar os fatores que influenciam a medição de massa. A umidade é um grande fator que influencia, principalmente se você estiver medindo coisas, se estiver medindo substâncias que absorvem umidade. Se eu estou medindo lá um reagente, um determinado reagente, e eu sei que ele absorve umidade. Poxa vida, se você bota ele em cima de uma balança de cinco casas, ele começa a absorver a umidade do ar e começa a mudar o comportamento. Eu vou trazer essa discussão com vocês do que fazer para evitar isso. Não, a primeira é mantenha a umidade baixa. Quem é o maior mantenedor de umidade baixa que existe no laboratório? Ar-condicionado. Então, bote um ar-condicionado lá bacana que ele vai secar o ar. Deixa eu ver aqui o exercício 6.5 aqui. E a gente praticamente terminou. Eu só quero fazer alguns exercícios. Ó, esse aqui é um exercício legal, ó, o 6.5. É um certificado, um pedaço de um certificado de calibração, de um paquímetro digital. Eu sei que vocês não lidam muito com paquímetro, eu não sei se, acho que não, não sei se vocês lidam, mas enfim, um paquímetro digital, ele mede, né, as dimensões de um corpo, e no caso aqui, esse paquímetro tem uma resolução 0,01 milímetro, e o critério de aceitação que foi estipulado para esse paquímetro foi de 0,03 milímetros. Ele não pode passar de 0,03 milímetros, é igual a 0,03 para baixo. Bom, esse meu paquímetro, ele está aprovado? Essa é a pergunta. Como que eu faço para analisar? Eu jogo esses dados do certificado numa tabela, como eu fiz aqui. Venho aqui e escrevo erro máximo aceitável em milímetros. Chego aqui e faço. É igual ABS desse cara. O que é ABS? ABS é absoluto no Excel, né? É só o valor sem um sinal. Mas a incerteza... Não vai botar ABS na incerteza? Não, porque a incerteza é mais ou menos, não precisa. Eu vou digitar ela sem sinal. O erro e a tendência é que pode ser positivo ou negativo. Dei um enter, puxei todo mundo e analiso. Olha, tem algum valor aqui maior do que 0,03? Tem esse aqui, que é 0,03. Ele está aprovado. Lembra, o critério é 0,03. Ele está aprovado. Mas esse aqui no 0,04 está reprovado. Esse aqui está reprovado. Nesse ponto. O que, que eu posso fazer? O paquímetro está aprovado ou está reprovado? Bom, o paquímetro está reprovado. Mas, resposta, o paquímetro está reprovado. Reprovado. Poxa, Alexandre, mas olha só. Se eu usar esse paquímetro só... do 5 para baixo. Eu não uso ele para medir 3 milímetros, 1 milímetro. Eu só uso para medir 5 milímetros para baixo. Ah, bom. Então, a gente tem que colocar aprovado com restrição. Aprovado com restrição. Espera aí. Aprovado com restrição. E tem que escrever. Para as medições acima... de 5 milímetros. Acompanhou essa? Então, ele está aprovado com restrição para as medições acima de 5 milímetros. Se você quiser, acima de 3, mas é melhor você colocar uma margem assim, de 5 para frente. Então, você bota acima de 5 milímetros, igual ou acima de 5 milímetros. Podemos colocar um igual ali, ó, para as medições iguais ou maiores que 5 milímetros. Beleza. Então, está aprovado com restrição nesse caso. A restrição é essa. É possível você aprovar um instrumento com restrição? É totalmente possível. Fique sabendo, os auditores adoram ir nesses instrumentos. Porque, poxa vida, se você está com restrição, será que você está obedecendo à restrição? Então, cuidado aí nesse aspecto com as auditorias. Deixa eu controlar o nosso tempo aqui, 10:05, tal, joia. Vou fazer um outro exercício aqui. Olha só, esse exercício aqui não tem conta. É um exercício de análise de certificado. Se o certificado de calibração de instrumento de medição apresenta um erro de medição acima do esperado, no entanto, o mesmo não está com suas funcionalidades afetadas, o que não se pode fazer? Ou seja, o erro está maior, só que ele funciona perfeitamente. Ele não está com problema de funcionalidade. Ele funciona perfeitamente, só que o erro dele está maior. Está grande. E isso está fazendo com que eu, né, reprove esse equipamento. Ele não está aceito, né? O que, que eu não devo fazer? Vamos ver cada item aqui. A letra A. Será que eu não devo solicitar ao laboratório que realize um ajuste? Não, eu devo solicitar ao laboratório que realize um ajuste. Porque o que é o ajuste? É diminuir o erro ou a tendência. Então, na letra A, não. Não. Será que eu não devo usar o equipamento mesmo assim, sem nenhuma ressalva, lembrando de calibrar novamente no período definido? Será que eu devo usar o equipamento? Não. Isso é uma coisa que eu não devo fazer. Usar o equipamento. Se ele está com um erro acima, eu não posso usar esse equipamento. Criar correções matemáticas para o erro e aplicá-las no uso do mesmo? Será que eu não devo fazer isso, criar correções? Claro que eu devo, é uma alternativa. Eu vou corrigir, ao invés de somar o erro com a incerteza, eu vou ler o valor, vou lá no certificado, vejo qual é o erro naquele ponto e corrijo, ou seja, elimino o erro. Descartar o instrumento de medição? Será que eu não devo descartar o instrumento de medição? Não, eu devo descartar o instrumento de medição. Então a resposta é a letra B de bola. Eu não devo usar o equipamento. Alguma pergunta? Querem colocar? Podem falar aí à vontade. Eu estou fazendo os exercícios aqui, estou pegando os exercícios que eu julgo ser mais assim, bacana do ponto de vista da discussão. Qual o principal objetivo de se calibrar um instrumento de medição? Essa é uma pergunta clássica dentro da história, né? E é uma pergunta que muita gente vai fazer para vocês, ou faz para você. Você vai voltar do curso, lá para o trabalho, e vai ter muita gente que não fez o curso, vai perguntar, não, mas foi lá perder seu tempo, para que você quer saber disso, de calibrar? Isso é bobagem, não sei mais o quê. E não é nada bobagem, veja bem. Qual o principal objetivo de se calibrar um instrumento de medição? Deixa eu ver aqui o chat. Ou terá que sair o Marcos? Tá bom, Marco, puxa vida. Mas olha, eu, na verdade, vou fazer uma coisa, mas você tem que sair mesmo, né? Tudo bem. É porque falta uma apresentação, só uma. Mas você depois, se você olhar o finalzinho da aula, você pega. Não é nada que exija grande debate, vai ser tranquilo. Tá, joia, Marco? Valeu. Um grande abraço e semana que vem a gente continua. Na semana que vem, Marco, você precisa vir com o café da manhã reforçado. Aliás, não é só você não, é todos nós. Porque o assunto da semana que vem, além de ser bacana, porque ele é muito aplicado no laboratório, ele tem umas matemáticas lá, nós vamos quebrar a cabeça lá na semana que vem, não tem bronca não. Então, um café reforçado vai resolver o problema. Um abraço, Marcos, até a semana que vem. Qual o principal objetivo de se calibrar um instrumento? Conhecer os erros e as suas incertezas em cada ponto calibrado, a fim de corrigir, caso necessário, a leitura do mesmo? Parece que sim, mas vamos continuar lendo. Atender às normas de gestão aplicadas a instrumentos de medição? Não, você não calibra para atender a norma. Eu sei que muita gente faz isso. Eu só calibro porque a norma pede. Se não aparecer um auditor aqui, eu não calibro nada. Poxa, mas não é para isso. Você não, o correto não é esse. Se obter o certificado de calibração como garantia de que o instrumento de medição está em perfeito estado, o certificado não garante que o instrumento está em perfeito estado. Então, não pode ser por isso. Realizar ajustes minimizando seus erros de medição, isso é uma coisa interessante, só que falta o conhecimento da incerteza. Então, a resposta mais adequada é a letra A. Espera aí que deu uma trava aqui no meu Excel. O que, que houve? Poxa vida. Aqui, voltou. É a letra, o X aqui da letra... Travou aqui meu Excel, aqui não sei o que está acontecendo. São horas de... Ah, não. Já foi. Deixa eu ver o próximo aqui. De que modo podemos comprovar se um instrumento de medição atende ao critério de aceitação desejado? comprando o instrumento indicado pelo fabricante, Deus me livre. O fabricante não conhece o nosso processo, ele não pode dizer isso para a gente. Calibrando o instrumento em laboratório competente e analisando seu certificado, é assim, vamos continuar. Realizando verificações com um padrão na própria empresa? Não. Eu tenho que calibrar. Eu posso fazer essas verificações intermediárias, elas são análises complementares. Autorizando o seu uso apenas por pessoal qualificado? De jeito nenhum. Então, é calibrando o instrumento em laboratório competente. Ó, já estou fazendo um bocado. Esse aqui eu trouxe em consideração, em homenagem a vocês, os químicos de plantão aqui. Olha só. Uma bureta de 25 ml, classe A, foi calibrada e os dados obtidos foram esses. O volume medido na bureta, 25,05 ml. Incerteza, 0,05 ml. Com base nessas informações, verifique se a bureta atende o meu critério de aceitação de 0,1 ml. Está vendo que eu estou escrevendo o L maiúsculo? Eu posso, né? O sistema internacional autoriza a gente escrever em maiúsculo. Beleza. Vou fazer aqui nesse cantinho. Qual vai ser o erro máximo aceitável aqui nessa bureta, nesse ponto aqui que eu estou discutindo? 25,05, peraí, é igual a 25,05 mais 0,05. Dá 25,10. Deixa eu ver aqui se tem alguém aqui falando comigo. Perfeitamente, Vitória. Se eu tenho um certificado de calibração sem incerteza, ele não é um certificado de calibração. Ele pode ser um certificado de verificação, um certificado de conformidade. Isso é o que acontece com o cromatógrafo e o espectrofotômetro. Vocês não têm um certificado de calibração. Vocês têm um certificado de verificação. Veja, gente, é importante ter isso. Na falta do nada, isso é muito importante. O ideal seria que a gente conseguisse um local para calibrar o cromatógrafo e... Eu não conheço mesmo. Vou até perguntar de novo, já perguntei uma vez, vou perguntar de novo ao pessoal, amiguinho meu, lá do Inmetro, a Vanderléia, se existe alguma coisa, porque seria uma informação legal para passar para vocês, mas eu já perguntei isso no passado para ela, uns 2 anos atrás, ela falou, não, Alexandre, não tem, não sei se vai ter agora. Mas olha só, o meu erro máximo aceitável, admitível, enfim, é 25,10. Ah, não, desculpa, gente, eu fiz a conta errada aqui. Não é, vou apagar, não é nada disso. O erro máximo, o que é? É erro mais incerteza. Qual é o erro do nosso equipamento? Deixa eu melhorar isso aqui. Qual é o erro do nosso equipamento? O erro em ml vai ser 25,05 menos 25 ml. Né? Porque a bureta é de 25. Se ela está marcando 25,05, ela está errando de 0,05. Qual é a incerteza da minha bureta aqui? É 0,05. Agora sim. Agora, qual é o meu erro máximo admissível em mililitros? Agora está certo. Agora é igual a esse valor mais esse valor. É 0,10, 0,1. Será que isso está aprovado? Olha só o tipo de tabela que você pode fazer no Excel. Eu descobri o erro máximo aqui. Ó. Vou botar ele até aqui em negrito. Descobri o erro máximo. Qual é o meu critério de aceitação? Meu critério de aceitação. Você veja que eu não deixo de colocar unidade. Né? Isso é uma coisa muito importante. Trabalhar com medição sem colocar unidade é um problema, mas depois você não sabe qual é a unidade. O critério de aceitação qual é? 0,1, certo? Então, gente, eu posso fazer essa brincadeirinha que eu vou mostrar para vocês aqui no Excel. Não sei o quanto que vocês manjam de Excel, mas a brincadeirinha é a seguinte. Eu vou colocar aqui, ó, sei lá, que nome que eu boto aqui? Sei lá, o estado. Situação. Por exemplo, situação. Aí eu escrevo aqui no Excel a função C. C é uma função lógica, né? A função quer dizer o seguinte. Se esse valor aqui for maior ou igual. Opa, desculpa. For menor ou igual? Eu acho que a função é assim. Se for igual ou menor do que esse número, ponto e vírgula. Escreva. Aí, se você quer que escreva, você tem que botar aqui umas aspinhas. Escreva é aprovado. Caso contrário, deixa eu tirar aqui, se eu não estou mais enxergando. Caso contrário, ponto e vírgula, escreva reprovado. Opa, tem que ter também as aspinhas aqui. Fiz alguma coisa errada, com certeza. Ah, é isso aqui. Eu estou escrevendo a função lógica errada. É porque eu quero o menor ou igual. Alguém tem uma luz aqui, menor ou igual vai ser... Talvez seja esse, menor ou igual. Ele entende menor ou igual. Ele não está entendendo que eu estou escrevendo ele errado. O sinal está errado. Puxa vida. Menor. É, o Excel pensa que é uma fórmula, mas não é a função C? Não entendi essa agora que ele colocou. Ah, peraí, gente. Eu acho que o problema está aqui. Eu fui inventar agora. Agora aguenta, né? Eu acho que o problema é esse aqui. Porque o Excel aceita essa expressão. Olha lá. Ele reprovou, mas tem um erro aqui que eu tenho que... É menor ou igual? Vamos ver se ele aceita agora. Sim, aceito a correção. Mas por que ele está reprovando? Se E5, que é esse cara aqui, for menor ou igual a F5, que é esse aqui, ele está aprovado. Mas ele tem que estar aprovado, porque é menor ou igual. Puxa vida, agora eu estou perdendo meu tempo aqui com isso, mas tem alguma coisa errada aqui. Eu vou consertar isso aqui e depois vou mandar para vocês. Porque essa planilha eu vou mandar para vocês, né? Mas ele não está reprovado. Menor ou igual, eu estou com alguma coisa. Ele é menor ou igual. O 0,1 é igual a 0,1. Tem alguma coisa aqui. Eu agora não estou... Estou me enroscando aqui, vou consertar isso para mostrar para vocês. Mas tem como a gente otimizar essas coisas lá no Excel. É, para que ele coloque a expressão que a gente quer aqui numa boa. Joia. Deixa eu voltar lá para a nossa apresentação. Porque falta um único slide. E aí nesse único slide a gente finaliza. Esse exercício eu fiz e esse aqui, olha. Olha só, gente. Esse slide que está faltando, esse último, é o quê? É um fluxograma que eu construí para ajudar vocês no caminho da análise crítica do certificado. E ele, com certeza, vai ajudar bastante. Por exemplo, o primeiro passo, definição do critério de aceitação. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, quais são os critérios de aceitação dos nossos instrumentos aqui, dos nossos processos aqui que nos interessam? Passo 2, definir a periodicidade da calibração. Pode ser junto com a definição do critério ou depois. Geralmente, quando a gente descobre que o critério é muito rigoroso, é um critério do tipo 0,1, 0,01, um critério muito rigoroso, isso impacta a periodicidade, sabe? Mas por quê? Porque quanto menor a incerteza, menor erro, eu preciso calibrar no intervalo menor. Tudo bem. Mas pode correr depois ou pode correr em paralelo. Envio do instrumento para calibração em laboratório. Vocês precisam, eu estou falando que precisa, de repente vocês até têm, né? Mas uma coisa importante é vocês terem um procedimento desse envio. Eu cheguei a comentar isso com vocês um tempo atrás. Como é que eu embalo? Quem embala? Quem embala quebra na hora de embalar? Eu embalo em qualquer caixa? Eu coloco papel bolha? Eu plástico? Eu faço? Como é que é isso? Então, esse é um assunto que impacta muito na hora que a gente mandar o instrumento para fora. Envio do instrumento para o laboratório de calibração. Como que eu faço esse envio? Como é que é o transporte? Quem é responsável por esse transporte? E se quebrar no caminho? calibração do instrumento em laboratório qualificado. Como eu qualifico o laboratório? Nós vamos instituir que nós só calibramos em RBC, em primeiro momento, e na ausência de um laboratório RBC, a gente vai, num segundo momento, para fora da rede? Como que eu qualifico esse laboratório? Eu peço, antes de contratar ele, o modelo de certificado dele, para dar uma olhadinha e ver se ele já tem prática de fazer coisa errada? Que a gente já olha e já fala para ele, cara, olha só, eu até estou afim de contratar você, mas, poxa, não dá para você calcular a tendência e colocar no lugar o valor do erro. Não dá para você colocar a data de validade do seu padrão, de calibração do seu padrão, vencida no seu certificado modelo que você mandou para mim aqui. Então, eu acho bastante legal dar uma olhadinha antes nos certificados, pedir um certificado. Inspeção no recebimento do instrumento, isso é muito importante. É muito comum a gente fazer assim, o instrumento chega, ou chegam mais de um instrumento, eles estão numa caixa, essa caixa fica lá na entrada da empresa, lá na entrada da fábrica, a gente está lá no laboratório, no quarto andar, fazendo um trabalho que a gente não pode largar para descer para pegar essa caixa. E a gente deixa lá 2-3 dias, lá encostado num canto. Quando a gente vai pegar essa caixa para abrir, para ver, o equipamento está quebrado. Aí a gente vai ligar para o laboratório ou para a transportadora e vai dizer, poxa, você me entregou um equipamento quebrado. A transportadora vai falar assim, ah, 3 dias depois? 3 dias depois você quebrou ele, ficou lá jogado num canto e você quebrou. Entende os problemas? Problemas da vida metrológica são esses. Verificação da adequação do certificado. É análise do certificado. Só que aí eu estou separando em dois momentos. A verificação da adequação é o equipamento, o certificado, atende aqueles itens da 17.025 que eu já mostrei para vocês? Tem o nome do cliente, tem lá os dados em certeza, tem tudo isso? Tem. Aí um segundo passo é análise do erro total. Eu estou chamando aqui de erro total o erro máximo aceitável ou admissível, que é aquela soma do erro com a incerteza. Aí, essa é uma análise mais matemática do certificado. Então, tem uma análise, que é uma análise de forma, e depois é de conteúdo lá do certificado. O que as empresas fazem na prática? Eles pegam esses dados que vêm no certificado e digitam numa planilha Excel, porque isso ajuda muito a gente ter esse controle, né? Próximo, quase último caso, as ações de correção. Quer dizer, se está tudo bem, está tudo bem. Mas se não está bem, o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer um ajuste no instrumento para diminuir o erro dele? Eu vou fazer correções ao invés de fazer ajuste? Eu vou descartar o documento, o instrumento? Eu vou doar para uma instituição? O que, que eu vou fazer com ele? Eu vou alterar a periodicidade dele? Porque eu estou vendo que ele está com uma curva indo para o perigo e eu vou diminuir a periodicidade? E aqui, por último, é a famosa monitoramento e melhoria contínua. Né? Você olha e vê aonde você pode melhorar esse processo, esse ciclo. Eu gosto muito desse fluxograma porque ele dá um norte legal. Se vocês olharem bem, vocês vão ver que dá um norte legal para a análise do certificado. Entende? E não se esqueçam, analisar o certificado não é só olhar o erro máximo aceitável. É olhar o erro máximo aceitável, mas olhar... Está atendendo às exigências? Tem a incerteza nele? O cara colocou as unidades corretamente? Eu já peguei certificado do camarada, certificado do densímetro, que o cara, ao invés de dar o resultado em massa específica, grama por mililitro, por exemplo, ele deu o resultado em milímetros. Ele foi calibrar o comprimento da haste do densímetro. Deus me livre e guarde, mas ele fez isso. Então, o que, que adianta você ter um densímetro, que é um instrumento para medir massa específica, e você tem a incerteza dele no comprimento da haste? Não adiantou nada para você, você não consegue converter isso, mas o sujeito fez esse tipo de coisa. E como a pessoa que recebeu não analisou o certificado, ou pelo menos não analisou criticamente o certificado, aceitou e engoliu, e botou na gaveta e segue a vida, né? Bom, pessoal, eu, por incrível que possa parecer, terminei a tempo, assim, a tempo dos 10h30, né? Estou querendo aqui conversar com vocês, finalmente, ver se vocês gostaram, se eu consegui atender aí as necessidades de vocês, saber também se vocês querem fazer algum comentário, ou também pode fazer na semana que vem, mas um retorno de vocês sempre me ajuda a saber se eu estou no caminho certo, se eu estou no caminho errado, e mais, se vocês precisarem, mais à frente, isso sempre acontece. Poxa, acabou o curso e a vida vai para o normal, aí você vai lá e descobre que pô, tem uma coisinha manda um e-mail para mim, entra em contato e a gente vê o que pode ajustar, fazer um detalhe ou outro, a gente pode sempre colaborar, tá certo? Então é isso, vou deixar para vocês falarem aí alguma coisa, enfim, dizer algo, e a gente na semana que vem retorna. Querem comentar alguma coisa do curso, enfim? Temos alguém aí? Estou sozinho no mundo, não, né?
Sozinho no mundo não está, não.
Não estou, não, né? Vocês estão aí, né? Então tá bom. Então, tudo bem. Então, vamos nos encerrando aqui. Eu passei meia horinha, olha, foi legal. Tem aí uns 3 ou 4 exercícios bem tranquilinhos que eu vou fazer quando a gente voltar na semana que vem. A gente, na semana que vem, volta, eu pimba, faço esses exercícios e aí já mando para vocês a planilha. Essa planilha. No segundo ponto, vamos ter uma segunda planilha. Mas já mando para vocês essa primeira planilha. Querem falar alguma coisa? Tá tudo bem? Tudo já? Bom, gente, então é isso. Aline, você está aí, né?
Estou, sim. Qual delas?
As duas estão aí. A Viviane já deu também um ar da graça. Vitória deve estar aí também. Valéria também.
Oi, estou aqui.
Olha, eu não sei. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira etapa do curso. Eu gostei muito de vocês. Achei que vocês bastante participativos. Isso é bom, isso me ajuda muito, cada vez mais perguntas, interação, isso ajuda. Eu rabiei um pouquinho no final, assim, não cravei 10 horas, eu gosto de cravar no horário, mas 10h30 está tudo bem, não ficou tão mal assim, né? Então, queria agradecer muito vocês, desejar um bom final de semana.
A gente que queria, na verdade, agradecer a disponibilidade, mesmo independente de questão de tempo, se tornar disponível, né, para concluir o conteúdo do curso, a possibilidade de abrir sempre para questionamentos, perguntas, enfim, e a importância que esse curso vai ter daqui para frente no nosso processo, né? A gente viu desde a primeira aula, a gente estava falando de coisas básicas, né, de nomenclaturas, mas a gente já conseguiu identificar muitas coisas que a gente precisa melhorar. E agora é partir para a aplicação, né? Isso lá para o próximo módulo.
Exatamente.
Vim pronto para o próximo módulo. A gente pronto. Só tem a agradecer mesmo.
Obrigado. E olha, não se esqueçam daquilo. Vocês estão amanhã ou depois fazendo um procedimento de verificação intermediária. Aí fala, não tem com quem conversar se isso está bom, se está ruim. Manda para o Alexandre. Não tem problema nenhum. Eu olho e falo, tá legal. E não, aquilo, peraí, esqueceu aquele negócio. Aí, putz, esqueci mesmo e tal. Porque metrologia é muito solitário, não tem com quem conversar. E aí, se vocês pensarem assim, poxa, eu tô sem graça, porque eu vou mandar um e-mail pro cara um ano depois, já estou dizendo aqui, está gravado. Pode mandar 100 anos depois, não tem problema nenhum. Não dá é para ficar lá, faz o curso e depois eu te largo no meio da rua, olhando pro lado e falo, e agora, o que, que eu vou fazer? Então, eu acredito que vocês acompanharam bem esse curso, só que a prática é outra coisa. Quando vocês forem aplicar, pode pintar uma necessidade. Estou aqui com a mãozinha levantada, pode vir. Tá bom?
Tá certo. A gente agradece essa disposição. E com certeza vão surgir dúvidas, porque na prática sempre surgem, né? Quando a gente vai aplicar alguma teoria, sempre surgem as dúvidas. E aí, a gente sabendo que o senhor está à disposição para ajudar, é muito bom.
Estou sim. Valéria, e aí, você gostou dessa primeira etapa?
Gostei, sim, gostei. Assim, como eu já tinha dito até a Aline e a Priscila, né? O feedback também dos meninos foi que gostaram muito, né? E estou bem, realmente bem satisfeita, né? Pelo menos a primeira etapa, assim, foi muito esclarecedora, realmente foi bem além do que a gente também, né, imaginava. E a gente também está na expectativa do segundo módulo também.
O
né?
segundo vai ser uma beleza. O segundo, nós vamos mergulhar em balança e em cálculo de incerteza também. E vocês vão ver assim, muitas coisas que vocês pediram que tivesse no curso, como é que eu calculo o erro máximo da balança, se existe isso na portaria. Poxa, a portaria, as portarias de balança, a 233, a 236, que é de balança, e a 233, que é de massa, elas, assim, não explicam muito bem, mas... porque elas não revelam, tem uns truquezinhos que elas escondem. Mas eu vou revelar os truquezinhos escondidos e vocês vão ver que tem condição, baseado na portaria, de ter esse retorno todo. Qual é o erro máximo? Qual é a balança ideal que eu devo escolher? Por que, que eu devo fazer assim ou assado? E tem os documentos do Inmetro também muito legais. Então, nós vamos nos divertir bastante a partir da semana que vem. Vai ser segunda-feira, né? Eu tinha um compromisso na segunda-feira, mas eles não puderam, alguma coisa aconteceu com a empresa e eles remarcaram para uma outra data. Aí, então, abriu na agenda essa data. Eu achei que seria legal, né? Vocês, se tivessem afim. Então, a gente pega na segunda-feira.
Tá certo.
Tá, joia. Obrigado a vocês.
Obrigado também.
Bom final de semana aí para vocês.
Tchau, tchau.
Também. Tchau, professor. Obrigada.
Tchau, gente. Até logo. Tchau.
Até mais, gente. Nós nos falamos ali no grupo, então, para organizar para segunda-feira as questões ali, se tiver alguma dúvida, tá bom?
Ok.
Até mais.
Tchau, tchau.
Tchau, Aline.
Obrigada. Bom final de semana a todos.
Tchau. Também.